Muito boa tarde a todos. Eu queria, em nome... Vamos só daqui... E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, começar por agradecer a presença. Aqui na mesa estou eu, Jorge Machado, o meu camarada António Filipe, que é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar e Deputado do PCP na Assembleia da República, e o Francisco Pereira, que é assessor aqui do Grupo Parlamentar para estas questões das Proteção Civil e membro do Comitê Central. Dar nota do seguinte, agradecer muito a presença, só para termos a noção de quem participa nesta nossa reunião. Primeiro de tudo, agradecer a presença do Instituto Socorro Náufragos, que está presente aqui na pessoa do Comandante Nuno Leitão, Subdiretor do Instituto Socorro Náufragos, e portanto agradecer a presença. Temos também a presença de dois vice-almirantes que foram ex-diretores-gerais da Autoridade Marítima Nacional, quer o Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes, quer o Vice-Almirante Medeiros Alves, que agradecemos muito a presença. Temos também o Sr. Comandante Sequeira Alves, temos o Capitão de Mar e Guerra Agostinho Vidal Pinho, e temos um conjunto de associações muito importantes no que diz respeito aos nadadores salvadores. A Associação Salva Mais, a Braveheart, a FEPUNES, a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima também aqui presente, temos a Liga dos Bombeiros, temos no fundo um conjunto de representantes também das autarquias locais, da Câmara Municipal de Algesur e a Quanta Aventura, que é uma empresa, e a Associação Nacional de Nadadores Salvadores, a Delfins, que também são associações que representam os nadadores salvadores. E, portanto, temos aqui um conjunto muito vasto de presenças que desde já agradecemos e valorizamos a vossa participação e dar nota do seguinte. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por via da comunicação social, mas também por via de informações que chegaram ao Grupo Parlamentar do PCP, teve acesso a um conjunto de informações que dão conta de uma situação problemática que se vive no que diz respeito ao salvamento marítimo, no que diz respeito, nomeadamente, às questões dos nadadores salvadores, com as consequências da privatização do modelo de formação, o número insuficiente de nadadores salvadores para as necessidades que estamos confrontados, as exigências legais que hoje são exigidas às câmaras municipais, que entretanto teve uma decorrência ainda ontem, que saiu uma portaria que alterou a portaria 311/2015 e, portanto, alterando aquilo que eram as exigências para as piscinas no que diz respeito aos nadadores salvadores, vários problemas no âmbito da contratação e uma reflexão que importa ter em conta no que diz respeito ao modelo propriamente dito de contratação dos nadadores salvadores. Esta é alguma da abordagem que gostaríamos de fazer, bem como gostaríamos de abordar também a questão das estações salva-vidas e os problemas da falta de meios, recursos humanos e materiais. Naturalmente que estes tópicos de abordagem são meramente indicativos, os intervenientes terão necessariamente a liberdade para colocarem outras questões que entenderem. Dar duas notas finais, porque aqui a oportunidade e a utilidade desta audição é para vos ouvir, não é para nós perdermos muito tempo com esta intervenção inicial, é da oportunidade desta audição. Nós vamos ter na próxima terça-feira o Ministro da Defesa Nacional na comissão para a sua audição regimental, onde estas questões poderão ser colocadas, e também temos a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português na quarta-feira de manhã a audição do Almirante Macieira Fragoso enquanto Autoridade Marítima Nacional, em que naturalmente as questões do salvamento marítimo serão colocadas em cima da mesa. Portanto, para nós é muito importante ouvir os contributos de quem está no terreno, que conhece os problemas, e nesse sentido agradecemos mais uma vez a vossa participação. Vai circular uma folha de presenças, esta folha de presenças permite-nos perceber quem está connosco, mas também recolher contactos para a futura divulgação de iniciativas legislativas e iniciativas políticas que o Grupo Parlamentar do PCP venha a realizar no futuro, e portanto agradecíamos a participação. por uma questão de utilidade nos trabalhos, mas também de ferimento para com a instituição que representa, eu iria primeiro dar a palavra ao representante do Instituto de Socorros Anáfragos, o comandante Nuno Leitão, para intervir nesta nossa audição. Ela será sempre útil como pontapé de partida, e depois eu iria pedir que se fossem inscrevendo por via de levantar o braço, e a gente registra, entretanto, quem participa nestas audições. E, portanto, agradecer desde já a vossa participação.
Muito boa tarde. Eu sou o comandante Nuno Leitão, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, que também estou aqui na qualidade de subdiretor do Instituto de Socorros Anáfragos. Julgo que será importante fazer uma reflexão daquilo que era o sistema anterior, a fase de transição do sistema anterior para o atual sistema e esta questão que vai resultar da publicação da Lei 68 da profissionalização dos nadadores salvadores. No passado, nós regemos-nos por um diploma de 56, um diploma muito desatualizado, que em 2004 veio a ser refletida toda essa realidade atual com a Lei 44 de 2004, 19 de agosto, que veio definir a assistência a banhistas. Agregada a essa lei, houve várias regulamentações, nomeadamente o diploma mais importante de toda essa regulamentação foi o Decreto-Lei 118 de 2008, que veio definir o regime jurídico do exercício da atividade do nadador salvador e aprovar o Estatuto do Nadador Salvador, em que esse regime teve a sua aplicabilidade até 2012. Em 2012, com as imposições da União Europeia, nomeadamente na profissionalização de algumas carreiras profissionais, o Ministério da Defesa, em 2002, decidiu regulamentar duas atividades em profissões, através da Portaria 88 de 2012, de 30 de março, que foi a portaria que veio definir duas atividades a ver a necessidade de profissionalizar. Na área dos mergulhadores, não interessa falarmos aqui, na área dos nadadores salvadores, o reflexo da publicação dessa portaria veio originar a publicação da Lei 68 de 2014, de 29 de agosto, em que deixámos de ter uma atividade e passou a ser uma profissão. Naturalmente que, sendo uma profissão e todo o agregar da sua própria regulamentação como uma profissão, houve a necessidade de definir a progressão de carreira da própria, da antiga, anterior atividade do nadador salvador, e alguns problemas vieram a surgir na aplicabilidade dessa profissão numa anterior atividade que essencialmente era sazonal. Como sabem, a lei é clara relativamente a isso, relativamente aos períodos de época balnear. Os períodos de época balnear são definidos anualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, sob proposta das respectivas autarquias, com as características de cada zona do país, em que, no seio da Agência Portuguesa do Ambiente, na sua comissão técnica, sobre a égide da Agência Portuguesa do Ambiente, são definidos os períodos de época balnear. E aí temos períodos de época balnear em zonas do país que decorrem de 1 de maio até outubro, como outras épocas balneares que decorrem, que começam mais tarde e, na sua maioria, dia 1 de junho, começa a sua maioria dos períodos de época balnear a nível nacional. Na questão dos nadadores salvadores, o início da época balnear, como sabem, e não é uma situação referente ao presente ano, todos os anos, no início da época balnear, existem sempre esses problemas da falta de nadadores salvadores, que são problemas inerentes, muitas vezes, à disponibilidade dos jovens para irem trabalhar para as praias, e agora, sendo uma profissão, algumas dificuldades pela questão do regime contratual. Antigamente havia uma maior abertura para o estabelecimento do contrato entre os concessionários e os nadadores salvadores ser um contrato de uma prestação de serviço, seja a recibo verde, seja a recibo único. Hoje em dia existe uma exigência da própria legislação também para esta grande abertura do contrato a tempo certo. Naturalmente que um contrato a tempo certo, nestes jovens que estão inseridos nos agregados familiares, torna mais complicada a disponibilidade deles para poderem exercer a sua atividade profissional e não ficarem desvinculados da sua estrutura familiar. No que diz respeito aos cursos de nadador salvador, nós, na anterior legislação, nomeadamente num dos, um dos diplomas que foi regulamentar a Lei 68, que foi o diploma, que foi a portaria 1531 de 2008, nomeadamente no seu artigo 7º, julgo eu que é o artigo 7º, houve uma abertura para que, para além da escola da Autoridade Marítima, pudessem existir outras escolas de formação ligadas ao setor privado. Nessa altura, duas escolas começaram a lecionar, essas escolas gozaram da prerrogativa da transição legislativa, em que, com a publicação da Portaria 308, que veio também, nomeadamente, dar uma abertura a novas escolas de formação poderem começar a lecionar, devidamente reconhecidas pelo Instituto, começaram também a lecionar. Nos dados que eu tenho, e ao dia de hoje, em 2015 foram realizados 78 cursos. Este ano, em 2016, na mesma data, estamos praticamente com os mesmos cursos. Estamos com 80 cursos, até temos mais cursos realizados este ano do que no próximo ano, com a entrada de novos atores na área formativa. Naturalmente que aqui muitas queixas se apresentaram com o preço dos cursos que são praticados. Esse preço dos cursos é o princípio da lei da oferta e da procura. Há escolas que cobram por aluno 325 euros, mas também há outras escolas que, inclusive, atualmente estão a cobrar menos dinheiro na realização dos cursos do que a própria escola da Autoridade Marítima, que desde que saiu esta legislação tem tido um posicionamento estratégico a nível nacional como um elemento supletivo, onde o tecido empresarial privado não consiga chegar para garantir o sistema. Estamos numa fase de transição na aplicabilidade da própria regulamentação da Lei 68. Naturalmente que há sempre estes ajustes, parte dos concessionários a dizerem que não têm nadadores salvadores, mas nadadores salvadores existem. Muitas vezes existe dificuldades de conseguir colocar esses nadadores salvadores a poderem exercer a sua atividade profissional com as regras que existem na base da contratação. Houve algumas diligências da nossa parte para que fosse considerado um regime especial de contratação para sair da lei geral da contratação. Neste momento estamos a tentar que seja publicado um diploma de incentivos aos próprios nadadores salvadores para os incentivar a irem trabalhar, que ainda não foi publicado esse diploma, mas naturalmente que estes problemas que nós estamos a viver este ano, com o maior ruído de fundo em termos dos órgãos de comunicação social, são praticamente os mesmos dos anos anteriores, por estas dificuldades que muitas vezes os concessionários têm de contratar estes jovens pelo aquilo que oferecem. Nós temos de ter aqui a noção que, atualmente, um concessionário, estes nadadores salvadores, são jovens, mas trabalham na ordem das 10 horas por dia. Aquilo que os concessionários estão a pagar, em média, são 3 euros à hora. Naturalmente que também a oferta que é dada a estes jovens, os afasta muitas vezes de irem exercer estas atividades, porque vão ter uma remuneração muito mais alta, inclusive a servir nos bares dos hotéis que trabalham menos e pagam mais. Por isso, estes fatores todos aliados ao início da época balnear, aliados a algumas dificuldades que alguns concessionários têm na contratação, que são alguns concessionários pontuais. Estamos a falar da Costa da Caparica, estamos a falar em algumas zonas da zona de Peniche, estamos a falar também na Costa Alentejana, mas que são situações pontuais para o número de praias que neste momento já estão a funcionar na sua amplitude das obrigações que os concessionários devem ter por ocuparem o domínio público marítimo como contrapartida a poderem explorar o domínio público para seu benefício próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo contributo. Eu tenho já registado ali o Sr. Vice-Almirante Medeiro Alves.
Muito obrigado. Eu, antes de fazer uma intervenção nesta área, gostava de dizer que estou aqui em plena consciência de que o que me motiva é a defesa do interesse público. E, portanto, é nessa perspectiva que eu me coloco, da defesa do interesse público. E eu ia a 2010, e em 2010 a Assembleia da República aprovou uma resolução, que é 78/2010, em que uma das recomendações ao Governo, nessa altura, era aumentar o número de nadadores salvadores formados todos os anos e criar incentivos à atividade. Não sei se os senhores deputados se lembram desta resolução. Esta resolução depois deu origem a um despacho conjunto desde a Presidência do Conselho de Ministros, passando pela Defesa Nacional, a Administração Interna, portanto, um despacho em que se constituiu um grupo de trabalho para estudar estas matérias, nomeadamente esta questão do aumento do número de nadadores salvadores. Esse grupo de trabalho, isto aconteceu tanto em 2011, tinha vários representantes de vários departamentos de Estado, mas também tinha representantes da Associação Nacional de Municípios e também ouvimos nesse grupo de trabalho algumas associações nadadores salvadores e de associações de concessionários. O fim deste trabalho coincidiu com a queda do governo na altura e depois isto, enfim, uma das recomendações dessa resolução era também, de facto, promover a segurança nas piscinas de uso público. Isso concretizou-se já durante a vigência depois do governo anterior e chegamos a esta situação, isto para dizer o quê? Esta questão do aumento do número de nadadores salvadores levou-nos na altura, e eu, como sabem, era o diretor-geral, na altura, de facto, a incentivar a formação de nadadores salvadores em todo o país, captando o máximo de jovens para esta atividade, através da formação que a Escola da Autoridade Marítima promovia por intermédio, ou seja, organizava os cursos através das capitanias, de maneira a estabelecer ali uma relação também entre a capitania e a formação de nadadores salvadores. A política que tínhamos nessa altura, o paradigma nessa altura, era de, eu não diria massificação da formação, mas era da captação máxima de jovens para esta atividade, fomentando aquilo que chamávamos na altura uma cultura de segurança. Isto porquê? Muitos jovens, mesmo que não praticassem a atividade em si, mesmo que não se disponibilizassem para serem, para desenvolver a atividade, eram jovens, eram potenciais banhistas e, portanto, se estivessem nas praias onde houvessem situações de necessidade de socorro, portanto, seriam naturalmente jovens que poderiam também colaborar nesse socorro. O que eu verifiquei nos últimos anos foi que mudou-se o paradigma. O paradigma mudou. E estranhei, porque nós tínhamos uma prática, de facto, de formação pública. Nós sabíamos conscientemente que os preços que praticávamos não eram preços de mercado. Ou seja, com os preços que estávamos e até porque eu tinha, eu considerava que esta formação deveria ser tendencialmente gratuita. Mas isso não podia acontecer porque a Autoridade Marítima, como os senhores deputados sabem, não tem um orçamento. E, portanto, como não tem um orçamento, tem que encontrar algumas formas de resolver o problema. E a forma de resolver o problema era procurar dar os cursos, mais ou menos, está ali o homem dos delfins a assinar que sim, mais ou menos ao preço de custo. E mesmo assim, não, sabíamos, tínhamos a consciência, dependia do número de formandos que os cursos dessem mais ou menos, o pagamento desse mais ou menos para pagar o curso. E depois tínhamos que também ter a colaboração das autarquias, em particular das autarquias, porquê? Porque nós utilizávamos as instalações, as piscinas dessas autarquias que não nos colaboravam connosco. Porquê? Porque isto era, de facto, do interesse geral. Era do interesse das autarquias, era do interesse da administração central, da administração local, porque todos percebemos que a segurança balnear, não só para o bem-estar das populações, das nossas populações que praticam a praia, mas também é um incentivo muito forte ao turismo e, portanto, há aqui vários interesses que estão em jogo e, portanto, a necessidade, de facto, de uma intervenção forte dos responsáveis pela administração, administração destas matérias. E daí a necessidade, de facto, de fomentar a formação ao máximo, procurando captar o máximo de jovens para esta atividade. É evidentemente que, já antes de sair a Lei 68 de 2014, houve tentativas de pelo menos duas escolas, como aqui já foi dito, duas escolas privadas, darem a formação, só que faliram, para sermos sinceros, faliram porque os preços não eram competitivos, ou seja, não davam lucro, ou para concorrerem com a escola pública tinham que praticar preços idênticos. Preços idênticos não lhes dava lucro. E, portanto, faliram. O que aconteceu em 2016... estranhamente, na minha perspectiva, é que foi decidido, uma decisão administrativa, não é legislativa, porque a Lei 68 de 2014 não diz que a formação tem que ser privada, diz que podem existir escolas privadas, mas continua a ver, está na lei que a escola pública pode continuar a sua atividade. E, portanto, houve aqui, de facto, não sei porquê, mas houve uma decisão administrativa, eu não sei porquê, sei porquê, porque se a escola pública continuasse a dar os cursos ao mesmo preço, não permitia que as escolas privadas avançassem. Pronto, esta é a razão porque isto aconteceu. O que é um facto é que eu tirei do site do ISN, ainda consegui tirar, porque já desapareceu, o planeamento dos cursos em 2015, e o planeamento dos cursos em 2015 tinha registados, não sei se praticaram ou não, 110 cursos da escola pública. E tinha mais 10 ou 11 de uma das escolas que depois, de uma das escolas privadas. Isto em 2015. Eram 110 da escola pública, mais 10 ou 11 da escola, de uma das escolas privadas. Em 2016, praticamente não há cursos da escola pública. São, inicialmente, como todos sabem, há duas escolas que inicialmente avançaram com os tais cursos a 325 euros, ou seja, quando a Lei 68, na continuidade da tal resolução da Assembleia da República, estende esta atividade às piscinas de uso público, e eu não sei, não tenho presente quantos nadadores salvadores são necessários para preencher estes lugares, toma-se uma medida administrativa que, em vez de fomentar a formação, a vem a retrair. Porque as pessoas deixaram de aderir, na minha perspectiva, deixaram de aderir a estes cursos, e apercebi-me também que já no final de abril é que apareceram mais duas escolas, não é, para tapar, nitidamente para tapar o buraco. Foram os Delfins e a Federação. Os Delfins avançam com preços a 150 euros e a Federação a 160 euros. Salvo erro, se não estou, não estou enganado. E ao mesmo tempo, ou seja, sai uma portaria em finais de abril a dizer que a escola pública ia cobrar 195 euros. Estas portarias, quando eu era diretor-geral, saíam em janeiro, no início da formação. Eu estranho que uma portaria destas saia em final de abril, quer dizer, quando a maioria da formação já deveria estar cuida. Evidentemente, isto acontece porque a informação que eu tenho é que em abril, ou finais de abril, havia algumas dezenas, que não sei especificar, mas eram algumas dezenas, não chegava uma centena, de formados. E isto, evidentemente, que levantou, uma situação muito preocupante. É evidente que, e depois nós assistimos, os números de nadadores salvadores variam conforme, eu tenho aqui um extrato do Correio da Manhã, dia 31 de maio, que diz que havia 7.400 nadadores salvadores. E depois no destaque diz que há 5.963 em 7 do 6. Portanto, reduziram quase 2 mil, ou mil e tal, não é? Quer dizer, eu julgo que nós temos que ter uma atitude séria sobre esta matéria, porque isto é uma matéria, de facto, muito importante. E na realidade, todos reconhecemos que é muito importante. E agora, eu, para não monopolizar esta Assembleia, de facto, sobre a questão do futuro, e é preciso que se diga que este jovem que morreu numa praia que devia estar vigiada e não estava vigiada por falta de nadadores salvadores. E ela já tinha aberto a época balnear, a concessão já devia estar a funcionar e não estava a funcionar por falta de nadadores salvadores. Não quer dizer que o jovem não pudesse ter morrido, porque isso pode acontecer, mas o que é um facto, isto é um facto real, não estamos aqui a especular. A praia devia, naquela altura, já devia ter a concessão a funcionar. Eu queria só terminar dizendo o seguinte. Esta questão da... Evidentemente que à volta da Lei 68 levantam-se aqui várias situações, uma delas foi a profissionalização desta atividade, isto era uma atividade, passou a uma profissão. se no Algarve isso pode não trazer grandes problemas, mas porque no Algarve as concessões estão abertas 6 meses, no Norte, por exemplo, se tiverem 2 meses é bom, e portanto isto levanta muitos problemas depois com as implicações todas que tem do facto de ser uma profissão e não uma atividade. E eu julgo que, e até aproveitando aqui a presença dos meus amigos ali da Proteção Civil, dizer, que já, aliás já tive a oportunidade de o dizer, isto é uma atividade de proteção civil. É evidentemente que o Capitão do Porto é um agente de proteção civil, não é isso que está em causa, mas isto é uma atividade de proteção civil. E sendo uma atividade de proteção civil, eu acho que tem que se pensar muito seriamente em reformular este modelo. Nós, nesse grupo de trabalho, tentámos sensibilizar as autarquias para este problema. Tentamos com que as autarquias percebessem que era importante poderem ser as autarquias, porque esta questão, a segurança, é uma questão do Estado, é uma responsabilidade do Estado. Esta linguagem que se usa muito, que isto é uma questão de oferta e procura, isto não pode ser, isto não, ou seja, a concessão não é uma discoteca, onde o Estado a única coisa que faz é regula e fiscaliza. Não, aqui o Estado tem responsabilidade porque o espaço é público e, portanto, a responsabilidade última é do Estado. E o Estado não se pode aliar do facto de existirem ou não existirem nadadores salvadores, para depois utilizar a Polícia Marítima para ver se o concessionário contratou, se não contratou, aplica-se uma coima. Quer dizer, não é, essa não deve ser, porque o interesse público na segurança balnear é ter o máximo de praias vigiadas. Esse é que deve ser o interesse público, é ter o máximo de praias vigiadas, oferecer aos cidadãos a máxima segurança. E, portanto, isto tem que ser visto, na minha perspectiva, no âmbito da proteção civil. O Estado tem que assumir, as autarquias têm que ter um papel mais ativo nesta matéria. Nós tentamos, em várias discussões, há um problema que é o problema do financiamento destas atividades. Nós lançámos várias vezes a hipótese de criar um fundo onde pudessem contribuir todos aqueles operadores turísticos que também usufruem da praia. Não é só os concessionários que usufruem da praia, os outros, os hotéis, os restaurantes. Esta atividade, isto são 4.100 que são necessários. 4.100, feitas as contas, dá cerca entre 15 a 20 milhões de euros, grosso modo. São 15 a 20 milhões de euros. Os concessionários suportam uma parte substancial, direi 10, 11, 12 milhões, não sei, mas será a volta disto. E, portanto, se houvesse um fundo, esse fundo naturalmente poderia, porque as autarquias têm esse problema, não querem assumir esta responsabilidade por uma questão dos financiamentos. E depois julgo que teria que haver aqui um maior envolvimento da Proteção Civil, e quando falo na Proteção Civil falo das associações de bombeiros que estão espalhadas por toda a costa e que, portanto, deviam ter uma atividade também. E a Escola Nacional de Bombeiros deve estar certificada e, portanto, com uma ligação que os bombeiros têm às autarquias, pode ser uma saída para este problema, se envolvermos também as associações de bombeiros. Muito obrigado.
E por coincidência ou não, O Rodeia Machado tinha pedido a palavra imediatamente a seguir e, portanto, é verdade, da Liga dos Bombeiros.
Já tinha quando o Sr. Vice-Almirante.
Eu ia só pedir, nós tínhamos previsto a conclusão desta nossa reunião por volta das 5h30, mais coisa, menos coisa, e, portanto, haver alguma contenção. Há muitas pessoas, há organizações que trouxeram mais que uma pessoa, e, portanto, não é assim, não temos que intervir todos, mas para facilitar que toda a gente se ouça.
Muito obrigado,
alguma contenção.
Claro. Só duas ou três questões muito breves. Uma primeira para dizer que nós, naturalmente, agradecer em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do PCP o convite que nos fez para estar aqui presentes e, em segundo lugar, dizer que isto, efetivamente, são problemas e desafios de uma atividade que nós consideramos mais uma atividade do que propriamente uma profissão. Acho que a profissão de nadador salvador, como disse o Sr. Vice-Almirante, tem alguns problemas neste momento. E esses problemas, para nós, derivam de uma situação, eu vou dar aqui o ponto de vista da Liga dos Bombeiros Portugueses em relação a estas matérias. Nós, como todos sabem, nós representamos 432 associações humanitárias de bombeiros voluntários, muitas delas na costa, e que são solicitadas muitas vezes pelas câmaras municipais, e ainda bem, para a atividade de socorro nas praias. É evidente que o nosso regime jurídico dos corpos de bombeiros diz taxativamente que a nossa ação é de socorro. Isso ocorre nomeadamente no artigo 3º, diz que atividade de socorros anáfragos e, tenho que pôr os óculos para ver, e buscas aquáticas. E, portanto, essa é uma atividade fundamental dos corpos bombeiros, entre outras. É evidente que nós consideramos que desde o século XX, e nomeadamente aqui Cacilhas e outras na periferia de Lisboa, têm feito atividade, efetivamente, dessa natureza em termos de solicitação das câmaras municipais e aderido muitas vezes com nadadores salvadores próprios. É evidente que o decreto de 68 veio proibir esta atividade aos bombeiros e permite apenas a situação que é de socorro em caso de aflição. Aliás, é de notar que nós neste momento estamos a trabalhar tal qual no sentimento que o Sr. Vice-Almirante também tem sobre a Escola Nacional de Bombeiros. Nós temos uma Escola Nacional de Bombeiros que é propriedade da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que precisa necessariamente ser acreditada também para dar esses cursos, porque efetivamente os bombeiros precisam dos cursos de nadadores salvadores, precisam de saber para salvar e quem não sabe, não salva naturalmente. Nós estamos a trabalhar nesse sentido e notamos hoje as grandes dificuldades que existem em colocar homens nossos, voluntários, que não exercem profissão naturalmente na dos salvadores, nem a querem exercer, apenas fazem na atitude de socorro e vêm-se vedada essa atividade muitas vezes e a possibilidade de trabalhar e de tratarem em condições. Nós consideramos que é fundamental que esteja criado na lei essa possibilidade, aliás, a lei não o afasta totalmente, mas depois na prática afasta-o. As associações não são reconhecidas como tal, porque elas têm que ser especificamente vocacionadas para o efeito de nadadores salvadores, embora se diga que depois cada associação per si pode ter também essa especificidade. É evidente que ninguém vai criar numa associação humanitária de bombeiros a especificidade de nadador salvador para adaptar à questão. E aí coloca-se naturalmente esse entrave, essa impossibilidade de o fazer. Nós estamos a trabalhar algumas normas, estamos a trabalhar naturalmente para fazer propostas nesse sentido, para reconhecer as associações como um tal, porque consideramos que é fundamental, tal qual como o Sr. Vice-Almirante aqui disse, é fundamental que a nossa ajuda, que é no sentido do interesse público e não no outro, possa efetivamente trazer para a comunidade aquilo que é a experiência, que é a capacidade, que é tudo aquilo que temos feito ao longo da vida e que naturalmente estamos capacitados para fazer. Capacitado com a acreditação que é necessário fazer à Escola Nacional de Bombeiros e a retirar a exclusividade desta matéria, tal qual consideramos que ela não deve existir. Depois, temos um grupo de trabalho a funcionar sobre essa matéria, o meu colega que aqui está, que é o provedor da Liga dos Bombeiros Portugueses, pode explicitar melhor o grupo de trabalho, porque faz parte do grupo de trabalho onde estamos a funcionar com isso, e dar alguns conhecimentos sobre essa matéria. Portanto, ficaria por aqui apenas para dizer que consideramos que é fundamental a abertura às associações humanitárias de bombeiros voluntários da questão da situação de socorro nesta área concreta, não sendo nadador salvador de profissão, mas apenas daquela atividade que funcionamos durante todo o ano.
Muito obrigado. O Sr. Comandante Nuno Leitão pediu a palavra.
Eu gostaria só aqui de esclarecer aqui uma coisa. A Escola Nacional de Bombeiros ministra cursos na Dor Salvador.
Sim, sim.
Ok? Porque houve aqui, pelas suas palavras, deu a entender que tinha que ser certificada nessa área. A escola certifica. Agora, nós, as corporações de bombeiros sempre funcionaram e por isso o Instituto tem cerca de 100 e tal embarcações cedidas às corporações de bombeiros. As corporações de bombeiros são estruturas auxiliares do sistema de busca e salvamento e entram no sistema, na área do socorro, sobre a coordenação nos espaços de jurisdição marítima, sobre a coordenação dos capitães de portos. Por isso, aqui os bombeiros sempre tiveram um papel fundamental, como na área do salvamento marítimo e aquático, sob a coordenação do respectivo capitão de porto dentro da área de jurisdição respectiva. Por isso, os bombeiros aqui, o que tem acontecido é algumas corporações que também estão reconhecidas para esse efeito e têm que se adaptar à nova legislação, poderem estar no terreno com os nadadores salvadores concessionários. Agora, tem que cumprirem a lei. Cumprindo a lei, celebrando os contratos com os concessionários. Ok? Isso é importante ter claro que as associações de bombeiros, por associações, não podem estar a gozar de uma prerrogativa diferente das associações de nadadores salvadores, para o qual tiveram que se adaptar à nova lei.
Nós, felizmente, estamos numa casa que altera leis e, nesse sentido, nós podemos pensar no modelo. E acho que este contributo é um importante. É pensarmos no modelo de contratação dos nadadores salvadores. Essa é uma matéria que poderemos, naturalmente, discutir. E eu percebi o contributo dos bombeiros nesse sentido, de uma alteração do modelo de contratação, que até, no que diz respeito ao seu vice-almirante, colocou que não ponha a responsabilidade total sobre os concessionários, que é uma realidade que hoje temos em cima da mesa. Mas ia dar a palavra agora ao Mário Costa, salve eu, é esse?
José Gonçalves.
José Gonçalves.
Sou vice-presidente da Câmara de Alves. Muito obrigado pela oportunidade ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Bom, eu trago aqui uma experiência de Aljur, não falarei pelas outras câmaras. Eu sou autarca há 20 anos, há mais de 20 anos que a Aljur assume uma responsabilidade que não é dela, o Sr. Vice-Almirante dizia, mas a verdade é que ao longo dos anos a Aljur tem vindo a assumir uma responsabilidade que não é propriamente das câmaras. E obviamente que os senhores deputados sabem, tão bem quanto eu, que na praia as autarquias têm zero competência. Zero competência, é verdade. De qualquer maneira, isso não nos impediu nunca de, efetivamente, com os bombeiros, assumir um protocolo que, efetivamente, numa costa difícil, que é a Costa Vicentina, difícil por várias razões, mar forte, águas frias, muitas vezes a dificuldade de recrutar nadadores salvadores é imensa, essa é uma verdade, e uma realidade muito específica em termos do que é as concessões. Os senhores deputados sabem tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que a dificuldade que há nisto tudo tão bem acrescida é o ordenamento do território, onde há uma série de entidades a mandar no mesmo território, menos as câmaras municipais. Essa é uma realidade que não pode ser, de facto, retirada desta conversa. A Associação Nacional de Municípios tem, de facto, trabalhado ao longo dos anos, mas muito lentamente, é verdade, a minha associação tem essa dificuldade. De facto, há um grupo de trabalho com as várias entidades. É pena que, efetivamente, não se tenha já chegado a conclusões, a questões mais reais e mais práticas. Mas a verdade é que esta portaria, que saiu há relativamente pouco tempo, 311/2015, no seu artigo 9 diz assim: define que, no âmbito da garantia a assistências a banhistas, compete às autarquias, em articulação com as autoridades administrativas do domínio público hídrico, nos espaços destinados a banhistas não concessionados, promover o cumprimento do dispositivo de assistência a banhistas para o período da época balnear. Isto significa, pode significar tudo, como pode não significar nada. Quem contrata? Como é que se faz? Eu não tenho competência para, de facto, andar a contratar nadadores salvadores, neste momento. Eu, autarquia, entenda-se. Essa é uma dificuldade real. Porque se eu for contratar um nadador salvador para a praia, se calhar até a seguir tenho uma inspeção que me diz: então o senhor anda a gastar dinheiro da autarquia nisto? Não pode. Essa é uma dificuldade acrescida, atenção. E eu aqui, enquanto autarca, não quero tirar nenhuma responsabilidade das câmaras municipais e da minha Câmara Municipal. Aliás, fazemos há mais de 20 anos, essa é uma verdade, com resultados fantásticos. É verdade, sempre com a colaboração da Autoridade Marítima, dos bombeiros, de outras entidades, de facto. Mas esta é uma dificuldade acrescida. E depois há outra matéria que, de facto, está em revisão, está em discussão pública, o POC, Odeceixe, Vila Moura. Penso que seria uma grande oportunidade para se olhar para este plano e poder fazer algumas alterações interessantes, a bem, de facto, do interesse público, que essa é o que se pretende. Porque estamos a falar de vidas humanas. Esse é o bem maior que temos, ninguém tem dúvida disso. E depois, para o Algarve, para a Aljur, estamos a falar de turismo, obviamente também para o resto do país. Isso é essencial. Nós somos visitados cada vez mais por estrangeiros de países nórdicos, onde o verão começa a partir do momento que há sol. As pessoas vão para a praia, vão para dentro de água. Essa é uma realidade. Também sei, compreendo, não se pode ter um nadador salvador em cada praia, vigilância em cada praia. Reconheço isso perfeitamente. Mas, de facto, há aqui um problema profundo. O que é que se quer? O que é que se pretende? O que é que se quer? Estamos muito preocupados. A Câmara de Aljur está muito preocupada com esta situação. Mais uma vez, estamos disponíveis para, de facto, fazer o esforço, continuamos a fazer. Este ano temos outra vez um protocolo com os bombeiros. Deixem também que vos diga, temos também umas piscinas municipais, contratualizamos com uma associação que se formou há relativamente pouco tempo, não conseguiram ainda colocar nadadores salvadores nas piscinas municipais. Estamos, como se diz, peço desculpa, aflitos. Essa é uma verdade. Portanto, as épocas balneares começaram em Aljur, ontem temos as bandeiras azuis. É porque isto tem outras responsabilidades, de facto, muito grandes. Se o concessionário não arranja nadador salvador, não abre concessão, a praia não pode, obviamente, ostentar qualquer bandeira. O turismo, de facto, reflete-se aí. A imagem, de facto, se criou ao longo dos anos. É muito complicado. As autarquias aí irão, sim senhor. Mas torna-se difícil. E esta questão é uma reflexão, como o Sr. Vice-Almirante dizia muito bem, que é a questão. Eu tenho uma praia que é a Rifana. Há um restaurante que está praticamente em cima da areia. Usufrui muito diretamente da possibilidade de estar naquela localização. Contribui zero para a responsabilidade que tem sobre o areal. Zero. E obviamente fatura muito, e muito bem, ainda bem que fatura. Mas não tem nada a ver. Em termos de plano de ordenamento, o que tem essa responsabilidade é um restaurante que fica relativamente a uns 150 metros, 200 metros, mas que nem sequer tem acesso direto para a praia. É tempo, de facto, de se poder alterar estas injustiças. Isto é fundamental. Se me perguntarem, se me disserem, as autarquias podem, de facto, ter aqui um papel determinante? Seguramente, não tenho dúvida. O futuro, efetivamente, tem que ser repensado. Eu tenho uma opinião muito própria em termos do que será a necessidade do futuro nesta questão dos nadadores salvadores. Eu acho que, efetivamente, principalmente em algumas zonas, é preciso, de facto, profissionalizar. Nós temos uma realidade que é as escolas de surf, que tiram todos os dias pessoas dentro da água, são importantíssimos, mas também criam-nos um problema acrescido, que, de facto, recrutam muitos jovens que até têm curso de nadadores salvadores. Muitos. Eu, neste momento, tenho no meu concelho mais de 50 escolas de surf licenciadas. Licenciadas, fora aquelas que não estão licenciadas. Por agora fico. Obrigado.
Muito obrigado. Eu, salvo erro, é o representante da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, não é? Peço desculpa, não me recordo do seu nome, já estivemos reunidos recentemente.
Alexandre Tadei. Bom, muito boa tarde a todos. É com gosto que vimos toda esta plateia reunida. Um velho professor meu contou uma velha história que dizia para que inventar o que já está inventado. Eu acho que isto é um bocadinho um sintoma do que estamos a passar em Portugal neste momento. Houve uma reunião para a preparação da época balnear 2016, onde várias entidades que agora aqui estão estiveram presentes, e eu não me lembro de termos falado nada disto que aqui isso passou, portanto, do que hoje está aqui a falar. Portanto, não entendo o que é que nessa reunião essas entidades lá estiveram a fazer. E, quanto a mim, quando eu quero desenvolver uma área, eu chamo os peritos dessa área. É assim que faço. Até agora, o que se tem feito é ouvir muito pouco os peritos. Muito pouco. E tentar ver quem é que vai agarrar o bolo financeiro. E quem é que vai pagar. Pronto. Se querem ir por aí pelos números, então olhem, discutam à vontade e quando tiverem o problema resolvido, digam-nos. Nós depois vamos dar em conta aquilo que os senhores decidirem. A verdade é que, na qualidade de perito, devo-vos dizer o seguinte. Ponto 1. Falta de nadadores salvadores. Onde? Onde é que há falta de nadadores salvadores? Podem dizer onde há? Eu posso dizer as razões. 1. Escola da Autoridade Marítima ter parado. Almirante Cunha Lopes, principalmente Cunha Lopes, 90% assinamos por baixo o que disse. Porquê que parou? Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Vão falar com essa pessoa, se faz favor. Não somos nós, não nos compete a nós aos peritos. Os seus concessionários, obviamente, que têm que pagar tudo isto. Porquê? Então o hotel está ali 100 metros atrás, não tem também que pagar? Não explora a praia? Em 1959, foi quando esta lei foi inventada, porque nós estamos nas praias com uma lei que tem um princípio de 1959. E em 1959, dir-se-ia que paga um nadador salvador quem explora a praia. Muito bem. Agora vamos atualizá-lo a 2016. Quem é que explora a praia em 2016? Então essas pessoas têm que pagar. Bom, mas nós dizemos isto desde 2008, estamos em 2016, há 8 anos que andamos a dizer isto. Qual é a parte que não perceberam? Contratação do nadador salvador. É outra das causas da falta de nadador salvador, claro. Porque o senhor concessionário, e muito bem, diz-nos o seguinte, não temos dinheiro para contratar um nadador salvador por contato por conta de ontem. Diz-nos isto. Os concessionários. E nós até achamos com razão. Então, sugerimos, muito humildemente, que durante a época balnear se criasse uma excepcionalidade de se poder contratar os nadadores salvadores a título sazonal. Uma coisa é a título anual para uma piscina. A título sazonal, por ato isolado, ato único. Olha lá, queria flexibilizar. Acho que agora andamos numa de flexibilização. Pelo que li ontem numa portaria muito interessante, que já vos passo a falar. Portanto, a falta de nadadores salvadores deve-se porque parou a Escola da Autoridade Marítima, os seus concessionários não têm capacidade para suportar esse sistema mais e o sistema de contratação não é adequado na época sazonal. Ponto. Piscinas. Fomos surpreendidos ontem ou a portaria número 168/2016, emitida pelo Sr. Secretário de Estado da Defesa, que não ouviu nem a Comissão Técnica para a Segurança Aquática, nem os nadadores salvadores, nem a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, e até desconfio que nem ouviu o ISN. E faz-nos sair uma portaria que diz o seguinte, olhem, portanto, tudo o que seja empreendimentos turísticos, pá, esqueçam lá, não precisa de nadador salvador. Não te esqueça lá isso. Chute para canto. Não, eles têm que gastar 200 mil euros nas suas cozinhas, porque têm que ter tudo muito bem limpinho para não criarem aqui uma diarreia, desculpem lá o termo, no turista. Ah, mas ele morrer afogado, isso não é preocupação nossa. Ah, ele disse não tem problema. Está tudo bem. Ah, pois, porque ele na cozinha tem que gastar entre 100 a 200 mil euros. Mas depois, os 3 ou 4 mil euros que ele vai ter que gastar durante o verão para ter um nadador salvador e comprar um material é caríssimo. Expliquem-me lá como é que alguém, no seu perfeito juízo, vai assumir isto. Ainda por cima, com a justificação manuscrita e impressa aqui no preâmbulo que diz um fator de flexibilização na ótica do turismo. Então, espera lá, os cozinheiros agora vão fazer o quê? Estamos numa de flexibilização? Bom, alguma coisa não está bem. Depois, além disso, ainda diz, porque a Federação Portuguesa de Natação viu aqui uma coisa interessante. Os seus presidentes das câmaras tinham um problema, têm que contratar nadadores salvadores para a piscina. Onde é que eu vou arranjar agora 20 ou vá 10 mil euros quando o Estado não me dá uma forma de eu ir buscar o dinheiro? Tem toda a razão, o seu presidente de câmara, muito bem. Deram uma competência e não me deram um financiamento. Boa. Então quer dizer, a piscina que até agora tinha lá alguém, Agora vai ter um indivíduo que tem que ser um nadador salvador. Eu tenho que ter o ISN a meter-me lá, a vistoriar, a dizer que está tudo ok, e aquilo tem que estar tudo bonitinho. Bom, essa portaria meteu Portugal ao nível da Europa. Nós estávamos assim com os outros países da Europa. Esta portaria agora tentou fazer isso. Porque depois os seus presidentes de câmaras disseram à Federação Portuguesa de Natação, e a Federação Portuguesa de Natação, como bom ouvinte e como bom parceiro das câmaras, veio ao Parlamento com a Comissão de Desporto e disse: se calhar não era má ideia tirarmos os nadadores salvadores, porque estão lá os professores, e eles, portanto, eles salvam. Qual é a parte que não perceberam que um professor ouve falar de salvamento 3 horas na vida quando tira o curso, e que no resto da vida nunca mais ouve falar em nada? E que um nadador salvador tem 150 horas de formação para ser nadador salvador, e a seguir tem que ter formação contínua todos os meses. Pá, desculpem lá, a verdade é que essa portaria, como tiro no pé que foi, em tantos níveis, infelizmente acabou por não ter resultado nenhum, porque ali a portaria diz que aquilo só se aplica a piscinas, que exclusivamente são de alto rendimento, competição ou formação. Não há nenhuma assim em Portugal. Conheço uma, é a piscina de 50 metros do complexo de piscinas de Rio Maior, e a da Mortosa. Boa. Foi espetacular. Pedimos uma audiência ao Sr. Secretário de Estado da Defesa para que ele nos explicasse melhor esse conceito de os professores a poderem salvar. Até porque, se calhar agora, como estamos numa flexibilização, até vamos pedir para também as associações de bombeiros fazerem transporte de doentes. As associações de nadadores salvadores fazerem também transporte de doentes. Estamos numa flexibilização. Não, apagar fogo já podemos, porque quando eles estão na praia nós também lá vamos. Portanto, epá, desculpem lá tamanha ignorância de quem não ouve os peritos. Entretanto, passamos e vimos nos bombeiros uma forma de camuflar a coisa, que é dizer aos meus amigos: tragam lá então para a praia, venham para a praia, desenrasquem-nos, e muito bem, porque as câmaras não tinham possibilidade de se desenrascar. Os concessionários também não. E a seguir dizem: os senhores comandantes bombeiros podem nos ajudar? E como é óbvio, os bombeiros, como bons soldados da nação que são, disseram que sim. E estão a desenrascar. Mas estão a desenrascar de forma ilegal. A lei não permite. A lei não permite. Esta é a verdade. Nós começámos a montar um sistema há 20 anos. Este sistema tem por base o sistema americano. É muito simples. O que os bombeiros fizeram há 500 anos, estamos nós a começar agora, que é associações de nadadores salvadores pelo país, que dão formação contínua e monitorização aos nadadores salvadores. É óbvio que o sistema é embrionário, é óbvio que não havendo dinheiro, porque, por exemplo, os bombeiros recebem uma verba da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu tenho associações de nadadores salvadores. Zero. Competências, sim. Dinheiro, zero. Ah, mas vêm dizer, mas os bombeiros também recebem dinheiro quando é para fazer o serviço. Pois, os nadadores salvadores também recebem dinheiro quando é para fazer o serviço. Mas para comprar material, quer comprar uma viatura Seamaster, uma embarcação, o que quer que seja, tem que tirar do seu dinheiro. Depois aparece o ISN que diz o seguinte: senhoras associações de nadadores salvadores, para continuarem a ser associação de nadadores salvadores, têm que prosseguir exclusivamente a tarefa de assistência a banhistas. E nós, como bons ouvintes que somos e parceiros do Instituto de Socorros Anáforos desde o primeiro dia, dissemos: sim, senhor. E todas as associações de nadadores salvadores do país passaram por um processo, tiveram que mudar estatutos, tiveram que gastar dinheiro do seu bolso, porque, repito, não têm financiamento público, para se adaptar. Então peço desculpa, se nós tivermos que nos adaptar, quem quiser entrar também tem que cumprir a lei. Estarmos a mudar leis agora, é como eu agora, a meio do jogo de futebol, vir dizer que o fora de jogo já não é fora de jogo. Não resolve o problema. Até porque os bombeiros não têm nadadores salvadores. Mais uma opinião de perito. Quantos cursos de nadador salvador tentaram os bombeiros fazer e quantos é que arrancaram? Quantos nadadores salvadores há nas corporações de bombeiros? O número é reduzido, diz muito bem o seu comandante. Nós queremos formar os bombeiros para que eles, quando atuam, não é na assistência a banhistas, é quando atuam no socorro e salvamento como meio auxiliar da autoridade marítima, o possam saber. Subscrevemos por baixo isso. Agora, qual é a mais-valia que as associações de bombeiros vão trazer ao concessionário? Ah, já sei, é que ele, em vez de fazer um contrato, dá um donativo à associação. Pois, e assim ao dar donativo, isto passa tudo muito mais de forma diferente. Porque depois vêm-nos dizer que as associações de nadadores salvadores diz a ACT, não pode contratar a recibo verde. Mas depois nas operações bombeiros vale tudo. Até os rendimentos oferidos durante o verão não são passíveis de serem em sede de IRS, tributáveis em sede de IRS. Portanto, não quero entrar, não queremos entrar nesta disputa com os bombeiros. Prezamos muito os bombeiros. Nós somos o seguro de primeira linha, eles são o seguro complementar, subscrevemos por baixa parceria. Nós não queremos apagar incêndios, também não venham para a nossa área. É muito simples a mensagem. Por fim, quanto ao regime de financiamento, pois, há muitos anos que andamos a dizer, como dizia o seu vice-almirante Cunha Lopes, que desde 2008 isto não funciona assim. Tem que se cobrar dinheiro a mais gente. Tem que se fazer um princípio de toda a gente que usufrui, contribui, e não o desgraçado do concessionário de praia. Porque assim o sistema funcionava. Não havendo dois salvadores em junho, é óbvio, são estudantes. São estudantes. No ano em que se devia ter aumentado a formação, produziu-se. A Federação fez um esforço enorme e ainda está a fazer para formar na dos Salvadores neste momento. Em junho, a formar na dos Salvadores. Como é que é possível? Porquê? Porque alguém nos disse, olha, a Escola de Autoridade Marítima vai parar. E do outro lado diziam as associações na dos Salvadores, olha, não há na dos Salvadores. Então e agora? Olha, agora temos que fazer alguma coisa para resolver o assunto. Termino com uma frase que disse o Sr. Vice-Almirante Cunha Lopes e, para mim, resume tudo. Serviço público. O Estado tem que assumir as suas responsabilidades segundo a lei. O sistema está montado, o que falta aqui é mudar o regime de financiamento do Nadou Salvador. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei o nome da senhora, mas é a senhora que está aqui na mesa, portanto, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Paula Vilafanha, eu venho representar o desgraçado do concessionário, venho representar a Federação Portuguesa de Concessionários de Praia. Já vou responder a uma das tuas perguntas. Responder não, dar-te informações e espero que tu me respondas. E queria dizer, porque acho muito importante, quer dizer, praticamente o discurso do vice-almirante Cunha Lopes resume as várias posições e as várias opiniões da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia. Eu, em nome da Federação, também gostava muito de saber quem foi o responsável na Degame, porque alguém terá de ter dado uma ordem direta à Escola da Autoridade Marítima para suspender a formação, tendo em conta que não era estranho para a Escola da Autoridade Marítima, uma vez que está no site, não sei se ainda está, mas esteve no site do ISN, que, estando terminado o processo legislativo, iam, portanto, suspender os cursos. E acrescentam, havendo atualmente duas escolas certificadas no país, sendo que uma se encontra em Aveiro, que é o Ixia, e a outra representada em Algés, creio que tem a sede na Lourinhão, coisa do género, que é a 4Ms. Ora, os cursos tendo sido anunciados a 325€ e sendo que os nadadores salvadores teriam de deslocar-se a Aveiro ou a Algés, estamos a falar também de custos de estadia. Ora, em fevereiro, esta era a situação assumida pelo ISN. As escolas que entretanto foram, e corrijam-me se eu estiver enganada, mas creio que só em abril é que foram certificadas mais escolas. E num processo lentíssimo. Atenção, que não estou aqui a culpabilizar porque é que o processo foi lento ou deixou de ser. Para mim, a conclusão óbvia é que era desde já inútil à partida que tivesse de haver um processo apressado de certificação de escolas. De resto, para mim, e não sei se sou a única, mas ainda é um mistério da fé, saber como é que o Ixia e a 4M já estavam certificadas em fevereiro, porque é que há um seminário que é promovido no Ixia também em fevereiro, porque é que é em fevereiro que de repente a lei parecia que tinha acabado de nascer. Aliás, fomos assistir a um seminário que se chamava A Nova Realidade da Assistência a Banhistas. A nova realidade já tinha mais de um ano. A nova realidade que foi apresentada em seminário em Aveiro, no Ixia, que era uma das entidades certificadas para promover e que, aliás, aproveitou o seminário para fazer uma verdadeira caça às cabeças que estavam disponíveis no seminário, para ter formadores disponíveis para a sua escola. Eu gostava de saber, como é que isso acontece? Como é que, de repente, o Ixia 4Ms, eu fui procurar nos sites deles a certificação e não encontrei, mas ainda bem que já havia duas, para o país inteiro, assim como também só há duas lojas que vendam produtos homologados para os nadadores salvadores, a preços que, oh meu Deus, portanto, para além de pagarem a estadia para tirar o curso, para além de, eu sei que de repente pareço da FEPONS, mas não, ainda sou dos concessionários, para além de pagarem a estadia, o curso, a alimentação, sabe-se lá o quê, quando acabam de tirar o curso, ainda têm de comprar todo o equipamento que, à lei da oferta e da procura, que também é uma expressão que eu adoro neste contexto, devo dizer, e creio que a utilizam sem sequer saber o que isso quer dizer, na maioria das vezes, em duas lojas. Portanto, temos duas lojas, mas extremamente centralizadas, porque uma é em Algés e outra no Barreiro, ou Almada, ou lá o que é. Portanto, estão muito descentralizadas para o país inteiro. Mas os equipamentos, o preço, essa comercialização, eu creio que o Alexandre poderá falar sobre isso melhor do que eu. Eu, entretanto, ao Alexandre, só, já que aproveito, depois podes-me dizer isto quando sairmos daqui, mas eu tive problemas, passei dias ao telefone com Matosinhos, Leça da Palmeira, que foi só graças à flexibilização do capitão do Porto que se conseguiu arranjar uma solução, e graças aos concessionários que, com falta de nadadores salvadores, recorreram ao investimento e adquiriram meios complementares, os próprios concessionários. Póvoa de Varzim e Vila do Conde estava assegurado, mas com alguns problemas. O Carlos Ferreira, que está aqui ao meu lado direito, pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Gaia também teve muitos problemas, tiveram depois negociações com a Câmara Municipal de Gaia até às tantas da manhã, porque de repente, e sim, Alexandre, eu prefiro a tua versão romântica das coisas, mas não é verdade, nós, para termos um mercado, e estamos a falar do mercado, estejamos até a falar de uma área, temos sempre que garantir o seu financiamento, a sua subsistência. Não pode funcionar uma coisa sem a outra. Não podemos, é, quando estamos a discutir estes assuntos, que a realidade financeira e a subsistência de uns e de outros e a concorrência entre uns e outros, se venham sobrepor realmente àquilo que acontece, que é o serviço público, no domínio público, das pessoas em geral, durante uma época que, como toda a gente diz, é a economia do mar, é o turismo do mar, vêm muitos, vêm tantos, mas depois, no fim, acabamos sempre a falar de tachos e panelas, o que não me parece mais apropriado. Continuando, Viana do Castelo também teve problemas, muitos. Em Aveiro, aguardavam-se que terminassem os cursos, os quantos, já nem me lembro, aliás, porque este ano foi muito melhor do que o ano passado em termos de cursos, foi muito melhor do que de resto sempre. Peniche, a mesma coisa, em Peniche estão a elaborar uma série de PIS e todos estes, a Costa da Caparica, até à data, pá, que foi para aí na semana passada, tinha a Praia da Riviera, Rainha, Castelo, Cabana do Pescador, Rei, Sereia, Nova Vaga, Bela Vista, não existia ainda quantitativo necessário para ativar os planos integrados de salvamento. Posso dizer-vos que todos estes locais que eu referi, só foi possível garantir dispositivos mínimos de segurança, graças, por um lado, à flexibilidade, e sim, flexibilidade, dos capitães de Porto, que, numa primeira fase, tinham flexibilidade guardada numa gaveta qualquer e que depois acharam por bem retirá-la de dentro, porque era nesta altura que ela era necessária, e depois também quanto aos bombeiros. Quanto aos bombeiros, eu não me vou pronunciar, tenho as minhas ideias, como é óbvio, partilho-as com quem de direito, acho que tem de haver algum consenso, algum bom senso, muito diálogo. Todos precisamos uns dos outros, todos intervêm na esfera da saúde, da segurança pública. Acho que nesta altura o que eu gostava, o que me atrevo a pedir que se lembrem, é que todos têm que ter noção, e falo dos bombeiros e dos nadadores salvadores, das suas limitações. Aceitá-las, assumi-las e tentar resolvê-las. Não me agrada absolutamente nada ver um comandante responsável dos bombeiros de Paços de Arcos pedir à TVI que vá à praia fazer a filmagem de um simulacro. Ainda por cima, lamentável, ridículo, eu não sou nadadora salvadora e parecia que era eu que estava em cima da prancha a fazer o salvamento. Podem imaginar o ridículo que isso é do alto dos meus 70 e tal quilos. Portanto, absolutamente pouco sério, pouco profissional e ainda por cima que vem transmitir à população que, reparem, nós estamos no país onde ainda vigora a Rádio Renascença, não é? Emissora Católica Portuguesa, e os bombeiros. Eu dói-me a unha, chamo os bombeiros. Magoou-me, chamo os bombeiros. Estou mal disposta, chamo os bombeiros. O meu gato trepa a árvore, chamo os bombeiros. Portanto, essa cultura está ainda muito vincada num país como o nosso. E atenção, essa cultura é ainda uma realidade em várias zonas do território nacional. Nós temos realidades muito diferentes dependendo da geografia em Portugal. Eu falo com os concessionários e tenho noção disso. Percebem? Eu falo, o e-mail para mim ainda não é uma opção para comunicar com todos os concessionários no país, porque nem todos conseguem comunicar por e-mail. A questão dos bombeiros é, por isso, uma questão de realidade, de cultura, tem que ser abordado com muito cuidado. E tem que ser abordado com muito cuidado, principalmente pelos próprios bombeiros, pelos próprios comandantes. Não podem vir à televisão dizer que garantem um ciclo contínuo de salvaguarda às pessoas. Não podem. Porque isso não é verdade. A menos que tenha uma ambulância estacionada em permanência na praia, não é verdade. Esse ciclo contínuo, em três fases, não existe. Esse ciclo contínuo é verdade para um bombeiro, como é verdade para um nadador salvador. E, portanto, é muito complicado quando existem comunicações como esta. O que eu queria dizer é que a Federação Portuguesa dos Concessionários está disponível e desde sempre esteve disponível para já, para assumir as suas responsabilidades como contrapartida da exploração do domínio público. Porque, enfim, a exploração do domínio público tem muito que se lhe diga. Eu não vou chorar sobre o desgraçado do concessionário, até porque eu acho que há poucos concessionários que sejam, de facto, desgraçados. Há concessionários que têm uma vida particularmente complicada. Porquê? Porque, tal como nos nadadores salvadores, a nossa atividade económica está muito associada à sazonalidade. Creio que isso é óbvio para todos. Ovelhas ranhosas há em todos os setores também, portanto, não vou dizer que nós somos todos uns santos. Portanto, eu não vou chorar, até porque não sou chorona. Digo-vos apenas que, do ponto de vista dos concessionários, eu faço assembleias várias vezes, nós temos toda a disponibilidade, sempre tivemos, para assumir, para continuar a assumir a nossa função de caixa multibanco, porque apesar disso é o que nós somos para o Estado, somos uma caixa multibanco, um ATM privado, mas sim, agora, sempre, e pegando nas suas palavras, de facto, também eu no Conselho de Cascais tenho exemplos que eu própria não percebo. Eu não percebo como é que há restaurantes em cima do mar que não são concessões. Nem precisam de ser, mas pelo menos que não contribuam. Estão em cima do mar, têm espreguiçadeiras a alugar, mas espero, como lhes chamam? Ai, como é que é? Solário?
Solário.
Portanto, são solários. Mas eu própria vou lá almoçar e disse: olha, desculpa, aquelas preguiçadeiras estão para alugar. Ah, estão, estão, olha, está mesmo ali em cima do mar. Ai, muito obrigada. Há situações destas, e mesmo não estou a falar só dos da primeira linha, porque nós somos a zero linha, a linha zero. Nós estamos lá em cima e pagamos. A primeira linha são esses. Há situações notórias em Cascais que estão em cima da praia, mas como não exploram o areal, não têm responsabilidades, não pagam. E depois há os de segunda linha. Porque todos os hotéis, todos, no Conselho de Cascais, que estejam em segunda linha, todos eles exploram a proximidade da praia e do mar em todas as suas técnicas de marketing. Todos eles. E eu dou-me ao trabalho, porque eu de facto me dizer que eu sou pequenina, mas muito raivosa, mas eu dou-me ao trabalho de fotografar, de fazer print screens de todas as estratégias de marketing a que tenho acesso. E garanto-vos que aí o financiamento não tem que sair só dos cofres do Estado, porque eu percebo que para os cofres do Estado isto seja, e eu acredito que seja, impensável. Porque acho, lá está, acho que nunca pensaram nisso em termos de cofres de Estado. Mas nós estamos abertos para assumir, para dialogar com as autarquias, por exemplo. Olha, eu tentei, por exemplo, apelar à autarquia da Câmara Municipal do Oeiras, através da Oeiras Viva, que deve ter sido o grande gênio por detrás da portaria número 168. A Câmara Municipal de Cascais, a mesma coisa, fomentando o interesse pela formação dos nadadores salvadores, oferecendo contrapartidas, e a resposta que tive foi mais ou menos, deixe ver, qual é que vai ser o seu lucro? Isto foi a resposta que eu tive das autarquias do Conselho de Cascais e do Conselho do Oeiras. Relativamente à contratação, a Federação fez tudo o que pôde para garantir as melhores condições para os nadadores salvadores, dependendo se trabalham em praia ou em piscina, estivemos mais do que abertos a todos os diálogos. A ACT, quanto a mim, é uma entidade que eu consulto só se tiver que ser. A ACT não legisla, a ACT não regula, portanto, conselhos, normalmente, eu não lhes vou pedir a eles. Acho que é tudo, estou muito cansada. Isto é um assunto que me tem cansado.
Muito obrigado. Muito obrigado. O vice-almirante Cunha Lopes pediu uma breve palavra só para responder.
É só para dizer o seguinte. Duas questões que foram colocadas aqui pela representante da Federação, que é o seguinte. Disse que neste momento há duas lojas a vender material. Eu assumo a responsabilidade dessa decisão, porque antes havia só uma.
Era pior.
E, portanto, acho que houve um salto qualitativo. Portanto, quem vendia era o ISN e devo dizer que isto, vender material deste tipo, é uma atividade privada, não é uma atividade que deve ser pública. E, portanto, só há duas... Enfim, pode-se pôr a questão porque é que não há mais, mas isso é uma questão que possa ser colocada. A outra questão... É a questão da responsabilidade. Porquê é que acabaram os cursos públicos? Eu aconselho a consultar os sites, por exemplo, do IXIA, da 4Ms, e talvez encontre respostas. E também queria dizer aqui, em relação àquilo que o meu amigo Tadeia aqui disse, lembrar-lhe o seguinte... A concessão, ou a área concessionada à praia, eu já aqui há bocado referi isto, não é uma discoteca onde o Estado legisla a dizer que quem quiser abrir uma discoteca tem que ter uma segurança privada. E, portanto, depois o Estado vai lá e fiscaliza. É preciso que haja, como aqui muito bem disse, que haja um debate sério sobre esta matéria. A responsabilidade, a praia é um espaço público e a responsabilidade da segurança na praia é do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, eu acho que nesse aspecto estamos todos de acordo, depois temos discutido diferentes modelos para o concretizar. Eu dava agora a palavra ao representante da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, desde já agradeço o contributo.
Muito obrigado, boa tarde, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Uma pequena introdução, eu represento a Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, não é a Polícia Marítima, portanto não tenho mandato do Sr. Comandante-Geral para representar a instituição e quero que isso fique bem claro aqui. Portanto, eu represento a associação, é única, portanto, que representa os profissionais. E os profissionais, cerca de 80, 90% deles são operacionais, estão no terreno. Por um lado estão entre a espada e a parede e por outro estão confortáveis, porque se tirarmos estes profissionais da praia... No mínimo haverá um caos. Portanto, se quisermos manter alguma ordem, vamos manter estes profissionais ali pela praia. Não são só os profissionais da Polícia Marítima. Portanto, aqui a ACT também tem a sua palavra a dizer e, portanto, as entidades fiscalizadoras têm sempre alguma dificuldade em conciliarem. Quer o interesse público, quer o interesse privado. Ora, como prevalece o interesse público na praia, tal qual o Sr. Almirante Cunha Lopes disse, para nós os portugueses são todos de primeira. Os concessionários, por um lado, são agentes económicos com os seus interesses. Os nadadores salvadores, malgré esta legislação que tornou uma atividade uma profissão, e já vimos aqui quais são os problemas que agora lhes estão subjacentes. E quero deixar apenas aqui dois pequenos apontamentos, portanto, em nome dos profissionais da Polícia Marítima. E volto a sublinhar esta questão. A época balnear custa a todos, principalmente a estes, tem uma sobredose de horário de trabalho nesta altura, por razões inerentes à própria atividade balneária. Mas as questões da fiscalização são clarinhas. Há lei que é para fiscalizar. Se tem dois nadadores salvadores, muito bem. Se só tem um nadador salvador, está obrigado a atuar. Portanto, que todos os agentes económicos entendam isto como fazendo parte da segurança do país. Nós, e por uma questão de que por inerência de funções do capitão do Porto ser o comandante da Polícia Marítima, neste caso local, há sempre uma dificuldade em conciliar a pacificação social. Por um lado, o capitão do Porto tem que entender a comunidade onde está inserido, e por outro, e de uma forma já um bocadinho controversa, ter que retrair os seus homens muitas vezes para se manter esta pacificidade social não é fácil. Por outro lado, aqui a questão, e apenas um pequeno apontamento, dos bombeiros exercerem esta atividade nos salvadores, deixava aqui uma questão. E quando houver uma excepcional época de incêndios, vão abandonar a praia? Portanto, eu queria deixar esta questão aqui. Ainda nos resta uma ideia que é peregrina, que está a surgir, ou que pelo menos veio ao nosso conhecimento associativo, é reforçar a presença dos profissionais da Polícia Marítima nas praias sem vigilância. Então, mas nas praias sem vigilância não há nada para fiscalizar, a não ser que se esteja de uma forma encapotada, e porque os profissionais da Polícia Marítima, a grande maioria, se não a totalidade, e uma vez que neste presentemente é curricular ter o curso de nadador salvador, se vá aproveitar para que exerçam essa atividade. Mas como a área também não é concessionada, essa questão também está salvaguardada. Portanto, queria deixar aqui a esta Assembleia estas preocupações. Em termos de segurança, os nadadores salvadores, apesar de ser uma profissão, que tenham atenção, nós somos a parte que zela por esta proteção e por esta segurança. A atividade de fiscalização não abranda, porque é uma das obrigações do Estado zelar por esta segurança. Os senhores concessionários também, se não tiverem aqui o número de nadadores salvadores, portanto, quanto aos nadadores salvadores, o exercer a sua atividade, o cumprimento dos seus deveres, e os concessionários em número e em materiais de concessão. Portanto, em nome dos profissionais da Polícia Marítima, quero deixar aqui claro que a nossa posição é de rigor, porque só assim mantemos a orla costeira segura. Muito obrigado.
E assim tem que ser, não é? E acho que estamos todos de acordo, ninguém quer facilitar aquilo que é o salvamento marítimo, e eu acho que esta audição tem um aspecto interessante, é que estão aqui em cima da mesa, ou à volta desta mesa, diferentes, mas legítimos interesses à volta do salvamento marítimo, e que é preciso conciliar. Haverá interesses pouco legítimos, mas esses não estão aqui à volta desta mesa. E se calhar já começamos a perceber alguns, mas não estão à volta desta mesa. Eu acho que tem que haver um esforço para conciliar todas estas vertentes e encontrar as melhores respostas, mas isso ficará para uma reflexão futura. O contributo é extremamente importante que foi dado. Mas acho que há um espaço de convívio saudável e de percebermos a pele um dos outros e colocarmos na pele um dos outros e percebermos como é que vamos deslindar este nó que está criado. Eu tinha a inscrição daquele senhor de camisola branca ao lado da Federação. Força. Peço desculpa, não sei o seu nome.
Meu nome é António Mestre. Eu represento a Associação Nadadores Salvadores do Litoral Indiano, RESGAP, associada da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Eu não vou aqui acrescentar mais daquilo que foi dito. Eu subscrevo aqui, tanto de um lado como do outro, aqui as palavras do Vice-Almirante. É algo que desde sempre eu penso e sempre tenho agido dessa forma. Sou nadador salvador há quase 20 anos, este ano a gente completa, eu e o meu colega que aqui está, completamos praticamente 20 anos que exercemos esta atividade nobre. Esta associação nasce por incentivo da Polícia Marítima, que nos apoiou e nos ajudou, porque eles sabiam destas organizações. Na altura éramos uns jovens, e para além de sermos dirigentes de uma associação local, que é o Litoral Alentejano, se calhar muitos dos senhores conhecem, partilho ali das palavras do senhor que representa o município de Aljezur. É uma costa que tem, as praias todas elas são diferentes devido à sua geografia, e para isto dizer que, além de ser dirigente, sinto-me nadador salvador. Como tal, defendo os direitos do nadador salvador. Por isso é que nós criámos a associação, não para explorar, mas sim para dignificar esta atividade que agora é profissão. Não é por falta de condições que nós damos, porque desde o início entendemos que a melhor forma de fazermos as coisas era ver o que é que dizia a lei, e fomos ver quem contrata, como é que contrata, e já existia um livro que chama-se Código Geral do Trabalho, e lá está tudo. E lá está tudo escrito. E quando saíram estas leis, estas portarias, houve coisas que vieram, de alguma forma, até contradizer o que já estava escrito. Tal como disse aqui a senhora representante dos concessionários, nós fomos convidados para estar num seminário, criaram as regras e trouxeram entidades externas para explicar que regras eram estas. E as pessoas, como é óbvio, explicaram. À luz desta lei, a ACT disse, são precisos tantos nadadores salvadores por praia, que na altura daria para aí 5 a 4 nadadores por concessão. Aquilo gerou logo ali uma grande confusão entre a plateia que ali estava. Mas isto para dizer o seguinte, isto é um serviço público. O Estado arranjou de uma forma muito sábia desresponsabilizar-se das suas funções. Eu, se estiver em Lisboa, tenho o direito a ser socorrido, seja por bombeiros ou por um polícia. Eu, se estiver em Sines, ou se estiver em outra parte qualquer, eu não vou ter que pagar nem mais nem menos por isso, já está pago. Sou um cidadão deste país, como tal tenho este direito. Se eu estiver na praia, porque é que eu não hei de ter esse mesmo direito? Porque é que há de ser um concessionário a suportar na sua totalidade? Não é só o ordenado do nadador. Os senhores deverão saber que as licenças que são enormes, as licenças têm um peso tremendo. E como disse ali aquela senhora, é uma altura que estes concessionários, isto é como um balão de oxigênio para eles. Estes 3 meses ou 4 meses vão suportar meses mais difíceis. Eles imputam nesta gente uma subcarga fiscal tremenda. Ainda mais o nadador salvador. É óbvio, eu que até compreendo determinados concessionários que tentem procurar a forma mais fácil e se calhar a mais barata, e se calhar até vai contra o princípio de alguns deles. Mas não vem a forma, porque senão vem a Polícia Marítima, lá com um papel muito ingrato, fecha a porta e diz imensas coisas. Mas isso que eu quero dizer é o seguinte, o Litoral Alentejano, neste momento, eu estava aqui, recebo uma mensagem e diz-me assim, Senhora do Salvador, acabámos de tirar uma mulher da Praia do Farol, se alguém conhece ele, nome Fontes. Neste momento decorre a maré vazante, tem uma velocidade superior a 20 km por hora. Esta senhora é salva por uma miúda que veio da Argentina de propósito para trabalhar neste país, ao abrigo de um intercâmbio. Que também eu não faço os améns totais, que neste momento sei o que é que se passou no outro lado do Atlântico, mas ela é salva por uma miúda, pela Karina, que se atirou à água a uma velocidade tremenda e teve de ter a ajuda da mota da água. Está lá colocada pela autoridade marítima local. Se não tivesse cá a Karina, era mais uma morte que quase certeza que era descrita hoje, em comparação com aquela que foi aqui falada pelo vice-almirante. O Litoral Alentejano neste momento tem 4 praias abertas, porque eu recusei-me a abrir as praias de acordo com a autoridade na altura, só para parecer, queriam, como éramos 13, vamos pôr aí. Não, isso não. E eu sempre disse naquela reunião, sou comandante, os miúdos têm direito a folgas, sou comandante, ninguém trabalha 20 dias seguidos, 10 horas por dia, isso não é legal. A gente foi, reuniu e abrimos as praias que achávamos que era correta à luz da lei, cumprindo as 40 horas semanais e 2 dias de folga. Das 10 às 19, a hora de almoço tem que ser de 1 às 3, não pode ser como está na portaria, está errado. Aquilo é na altura que está muita gente na praia. Nós temos que perceber estas coisas, temos que perceber que a praia é um espaço dinâmico. E o povo português desde sempre, virou, não desde sempre, na altura dos descobrimentos, se calhar respeitávamos mais o mar e estávamos mais adaptados ao mar do que agora. Por isso, se calhar, é que descobrimos o mundo quase todo. Porque aquela gente, na altura, quando ia para aquelas caravelas, sabiam o que é que estavam a fazer. Nós, agora, ultimamente, virámos as costas para o mar. Então não estamos adaptados de acontecer uma série de acidentes e estamos aqui a debater uma série de assuntos porque foram criados, isto balizaram-nos, estão-nos a balizar. Se a gente não fizer isto que aqui está, o miúdo leva uma multa logo mínimo de 100 euros, ou o que é? É uma série de coisas. Estas associações, como a Resgate e outras mais que estão aqui comigo, estão para prestar um serviço público. Amanhã é para abrir o Conselho de Sines. Neste momento, não sei dizer se vão abrir. Não sei dizer. O dispositivo que a Resgate tem não é suficiente. A Praia de Santo Orbes é das praias mais concorridas. 24 de maio, deixa-me só dizer uma coisa, 24 de maio, há um irmão que diz assim para o outro, isto é fora do período, mas isto vai puxar outro assunto. 24 de maio, dois irmãos vão à pesca, um pouco a norte de Vila Nova de Mil Fontes, são de São Luís, do interior. O outro diz assim, pá, já apanhámos o peixe suficiente, vai ali pescar um pouco de água. O irmão desce, ele não viu bem a onda veio, arrastou o miúdo teve 20 minutos a pedir ajuda dentro da água, apesar das versões serem outras. Teve 20 minutos. Perto daquele local existe uma estação salva-vidas que está encerrada. Está encerrada. A única pessoa que lá está no, a única pessoa que estava naquela estação encontra-se hospitalizada. Nós fizemos, passado uns dias, um teste e o barco levava 5 minutos a lá chegar. Isto foi em maio. Há 2 meses atrás, um outro jovem teve 3 horas dentro da água de ajuda. 2 horas e 45. Este, porque tinha outra habilidade, desembaraçou-se das roupas, retirou-as. Isto para além do inverno. Aguentou praticamente 2 horas e 45 à espera de ajuda, que vinha de Sines, dentro da água. Qualquer um dos senhores, se calhar nem 10 minutos. São pessoas que necessitam de socorro. Este jovem teve 20 minutos, e teve 20 minutos porque foi testemunho de duas pessoas que o viram. E as pessoas até diziam que não, a impotência era tanta que ainda hoje isto vai marcar para as vidas deles. Então estamos a falar aqui de situações que as estações também são importantes e temos que averiguar isto. E eu, quando cheguei àquele local, a pedido do capitão do Porto, porque nos pediu ajuda, eu vi muitas instituições, bombeiros, GNR, N pessoas, proteção civil. E realmente nós somos muitos, mas somos poucos, porque as barreiras institucionais impedem-nos de salvar. Porque aquele é dali, porque aquele é dali, aquele é daqui, aquele é dali. Enquanto há um posto de GNR, tem malta, tem bombeiros também ali perto, instituições muito mais perto, a capitania está a quase 50 quilómetros, porque não socorrer destas pessoas para tentar socorrer alguém que está dentro de água e esperar que venha um barco de Sines de tão longe. Porque isto, são estas barreiras, são, o país não é de todos, não somos de todos, é isto é que eu não entendo. A única coisa que eu quero aqui subscrever, aliás, subscrevo aqui uma frase de um, foi sequer um dos melhores comandantes com que eu trabalhei. Isto porque para ele estas barreiras não existiam e ele sempre disse, não interessa quem salva, interessa é salvar. E isto reporta uma situação que aconteceu a 11 de junho de 2011. A época balnear em Sines vai abrir a 15 de junho. Esta situação de uma menina de 3 anos, que porque os avós não sabiam e deitaram-na da barriga para cima quando ela vomitou, originou que essa bebé entrasse em paragem cardiorrespiratória, com uma evolução de uma paragem cardíaca. E se não fosse a habilidade deste capitão do Porto e a mobilizar outros meios, com bombeiros, pedir ajuda a bombeiros e outras organizações para salvar esta criança, hoje esta criança não estava cá. E se fosse hoje, a Beatriz não tinha sobrevivido porque a época balnear está a abrir dia 15. É só por isso. Eu só quero dizer a última coisa, é que daqui saia realmente alguma coisa, que os senhores tentem, pelo menos junto da Assembleia da República, não sei bem como funciona, mas os senhores saberão com certeza disputar este assunto para bem de todos, porque aliás, nós estamos todos aqui à mesa, todos os uniformes da praia, hoje posso ser eu, amanhã pode ser aquela senhora, ou pode ser um dos senhores, só se eu for à praia do Malhão, que até está agora muito bem organizada, que não tem nadador salvador, entra lá por uma zona que não conhece, precisa de ajuda, vai gritar, e eu ajudo o socorro vem de onde? E o senhor é o deputado, e agora? Mas quando eu lá chegar, se calhar, então o senhor quem é? Ah, eu sou deputado, olá, está bom, não, se você está a olhar para mim, dá-me o cinto e tira-me daqui, é ou não é? Pronto, é só isso que eu tenho para dizer.
E eu também registro.
Não há nadador salvador neste momento suficiente, e neste caso, para cobrir o litoral alentejano, pelo menos naquela área onde estou.
Essa informação é muito importante e vai ser tida em conta. Eu acho que há um aspecto também que é resulta desta intervenção, entre outros, que é o aspecto da precarização e dos direitos de quem está a desempenhar estas tarefas. Com uma particular chamada de atenção, que esta gente que está a desempenhar estas funções também tem que pensar do ponto de vista dos descontos para a segurança social, porque a carreira contributiva conta depois a final. E, portanto, tudo isto é preciso ter em conta neste enquadramento, sendo que, obviamente, do grupo parlamentar do PCP, as regras da legislação de trabalho são para cumprir, porque não pode haver exploração, aliás, até por questões de segurança, a subcarga de horários, as questões dos dias de descanso e folga têm que ser respeitados e têm que ser encontradas soluções para isso. Eu tenho pedido, salvo eu, a Associação dos Delfins, não é? Faça favor.
Muito boa tarde a todos, obrigado por nos convidar para estar presentes. Gostei de ver aqui o Sr. Almirante e realmente ouvi as palavras dele e concordo praticamente em pleno com tudo, em tudo, exceto a última parte. Estou aqui perante vários colegas nossos há mais de 15 anos, comandante Leitão. Todos nós temos trabalhado para realmente criar uma estrutura sobre a alçada do ISN que tem funcionado em algumas situações do país. Nós penso que somos um exemplo. Eu sou um pouco rebelde, nasci em frente ao mar, trabalho desde os meus 15 anos nas praias e efetivamente coloco nadadores salvadores na área da Paula Barzinha, em que você também habita, e Vila do Conde há 15 anos. Tem funcionado, temos tido várias dificuldades, temos 66 praias. Este ano fomos chamados para efetivamente prestar serviços para Leixões, em que também resolvemos ali algumas situações. Este ano, e queria também um pouco sintetizar, porque realmente já vai longa e também não quero me tornar maçudo, mas acho que vocês devem tirar aqui várias ilações. Primeiro, sistema de financiamento da assistência a banhistas. Efetivamente, os concessionários não são solução, isto é segurança pública, e, portanto, há que criar uma taxa, que já estamos no país das taxas, aliás, a taxa já existe, a taxa da proteção civil, que pode ser usada, portanto, não temos problemas nenhuns das associações de nadadores salvadores também estarem ao abrigo da proteção civil, mas serem diferentes bombeiros, porque efetivamente também não vamos apagar fogos, nem vamos transportar doentes para os hospitais, não queremos isso, somos parceiros na área do salvamento. Depois, a parte da formação, realmente isto foi um granel e levou-me a medidas extremas. Eu próprio mandei um e-mail a várias pessoas em que eu pessoalmente e a título pessoal daria formação a título gratuito para que os cursos no Salvador descessem de 325 euros para os 150 euros que efetivamente as câmaras municipais comparticipam esse valor. E pelos vistos, quase que era cilindrado, porque eu aqui era o mal da fita, quer dizer, eu prescindo do meu salário e sou o mal da fita. Numa reunião que também tive presente no Ministério da Defesa com o Tadeia, efetivamente o diretor do Instituto estava a dizer que só haviam, infelizmente, duas escolas. Bom, os Delfins são certificados pela DGERT, como entidade formadora, há 3 anos. Há 3 anos que andámos a tentar certificar os Delfins como entidade formadora do Instituto de Escolas de Anáfragos e que, efetivamente, já na altura da Praxis Center que faliu, depois surgiu o IXIA e a 4Ms e pergunta-se, como o Paulo estava a falar, ou o Jorge estava a falar, há interesses nisto. Realmente o seminário do IXIA foi surreal. Dividiram o país a meio, praticaram os mesmos preços. Será que isto é um caso de polícia? Talvez seja. Os rebeldes fomos nós. descemos os preços, neste momento mais barato que a Escola de Alterado Marítima. Falaram de uma palavra que eu não conhecia, sou caxineiro, não sei o que é dumping, nem sabia dizer. Epá, dumping. Mas esperem aí, eu estou a perder dinheiro? Pá, venham-me fiscalizar. Venham. Eu só recebo por transferências bancárias e pago por transferências bancárias. Portanto, isto realmente envolvia vários volume bastante alto de financiamentos de entidades privadas e, portanto, pararam a Escola de Alterado Marítima, dividiram, está no YouTube, dividiram o país a meio, praticaram os mesmos descontos e, portanto, isto realmente deve ser investigado, acho eu. Portanto, financiamento, estamos a falar da formação e depois falámos da parte dos bombeiros. Bom, os bombeiros são nossos parceiros, são de extrema importância. Alguém disse aí, acho que foi a Associação da Polícia Marítima, e muito bem, bom, e quando houver fogos, para onde é que eles vão? É para isso que eles servem, não só, aliás, têm uma instituição com 500 anos, nós tiramos o chapéu. Gostamos de criar a nossa própria estrutura similarmente a deles, quem nos der a ter os benefícios que eles têm e, portanto, são algo, um exemplo a seguir, mas, efetivamente, gostávamos de seguir os nossos próprios passos sobre a alçada da Marinha e do Instituto de Socorros de Náufragos. Depois, gostei também de ouvir ali o Sr. Vice-Presidente de Algesur, em que realmente, com a portaria que saiu ontem, vimos-nos em coisas surreais. Bom, o turismo é muito importante para o país, verdade. Os nadadores salvadores são importantíssimos nas praias, verdade. Bom, mas nos hotéis não são importantes. Porque o turismo nos hotéis, então, epá, isso não pode ter no Salvador porque acarreta custos. Mas então não é importante os hotéis e tudo ter no Salvador e um sistema de salvamento? Acho que sim. Depois, eu tenho aqui algumas situações mais para falar, que estou aqui a tentar-me encontrar, e efetivamente sobre também a falta de nadadores salvadores. Bom, eu fui dos primeiros a vir para as notícias que efetivamente havia falta de nadadores salvadores, fui das pessoas mais ativas neste sentido, consegui resolver a nossa situação e de algumas situações periféricas a nós. Efetivamente o Instituto de Escolas de Náufragos foi célebre depois de algumas guerras na certificação da nossa escola e conseguimos, neste momento acabámos entre ontem e hoje 60 formados que estão a abastecer as nossas praias neste momento. Portanto, as coisas estão a funcionar tardias, foi blindada a formação a outras escolas e por isso é que não funcionou. A Escola de Alterado Marítima realmente saiu numa má altura, é preciso estudar essa estratégia e porque é que foi tomada. Com isto, gostaria de terminar com os incentivos para os nadadores salvadores. Está a ser estudada uma série de incentivos, mas não há incentivos fiscais, não há sistema de financiamento para as associações de nadadores salvadores e, essencialmente, isentar os nadadores salvadores que dão a sua própria vida de tributações que lhe são imputadas no facto de serem contratados ou não, porque a lei também tem essa abertura, mas concordo também outra vez com o Sr. Almirante, devemos fomentar a formação, porque se nós, na Póvoazinha e Vila de Conde, se formos ao escrito que está na lei, nós precisamos de 500 nadadores salvadores. Bom, eu acho que não há 500 nadadores salvadores no Norte inteiro a trabalhar nas praias. Portanto, sejamos coerentes e sejamos inteligentes. É para contratar, sim senhora, deem condições. Criem condições. Para os miúdos, maior parte, 90% são estudantes. Não podem perder o direito ao primeiro emprego. Não podem perder direito ao estágio profissional. Não podem chegar a casa e perder o abono e a bolsa de estudos, ok? Nós trabalhámos 3 meses, uma grande parte só 2, ok? E, portanto, aí sim estamos a trabalhar no sentido certo, ajudar estes estudantes que nas férias de verão, trabalham e salvam vidas. Depois, gostava de realmente tentar perceber, porque já se falou aqui tantas vezes, porque é que não se cria e porque é que não se cumpre a Lei 44/2004, que fala sobre o facto de ser o Ministério do Ambiente, que realmente também não acho que seja a instituição mais correta, que era ele que ia financiar e, portanto, pagar os nadadores salvadores. Porque é que depois foi criada logo uma lei, que não sei até que ponto poderá ser legal ou não, a eliminar isso e a pôr outra vez a responsabilidade aos concessionários. Portanto, isso é a base de tudo. É sistema de financiamento desta atividade, a formação que não pode parar e tem que ser barata, talvez até gratuita para quem trabalhar, acho que sim, gratuita para quem trabalhar nas praias, gratuita, porque salvam vidas, e não ganhar e encher os bolsos à custa desta atividade. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, o Sr. Vice-Almirante Medeiros Alves pediu a palavra, tem a palavra. Muito obrigado.
Polícia Marítima há algum tempo, de 2004 a 2008, e o tempo passa por nós e passa sobretudo pelo nosso conhecimento, que se vai tornando menor em relação sobretudo a aspectos de natureza específica e técnica. A razão que me levou a aceitar o convite foram fundamentalmente duas. A primeira, porque fui náufrago. E a segunda, porque tive que dirigir em termos, num patamar superior, dois naufrágios em Portugal, que um envolvendo um salvamento marítimo e salvação marítima, que foi um encalho do navio na ilha de Faial, o navio mercante Valor, que não teve vítimas humanas, e outra na Praia do Norte de Nazaré, que morreu bastante gente a poucos metros da costa e que se salvou um homem de nacionalidade ucraniana. E que as vulnerabilidades que foram detectadas, nomeadamente no segundo salvamento, e até a condução depois do processo de investigação relativamente ao naufrágio e à condução e à salvação marítima que esteve envolvida, levaram-me de facto a aceitar o convite. Evidentemente que não vim aqui com o intuito de entrar em especificidades muito grandes, porque não estou capacitado para isso. Mas tentei explanar, sobretudo, este sentimento que me levou a aceitar o convite e a de cidadão, que por acaso não frequenta as praias por razões pessoais, mas que entende que convém que sejam salvaguardados os princípios fundamentais. Primeiro, que a organização do Estado esteja de facto fundamentada de forma estrutural, que dessa estrutura decorra o plano genético que edifica a capacidade para corresponder àquilo que estruturalmente ficar definido e depois para operacionalmente ser levado a cabo. Acresce a este patamar de aproximação um outro, que são as funções do Estado, que de regulador de prestador e de fiscalizador, e que umas não se podem sobrepor às outras. E isto é fundamental. O Sr. Deputado Jorge Machado, no princípio desta audição, deu-me uma ajuda ao focar aqui quatro pontos, mas que dois são fundamentais. Um relativamente ao salvamento marítimo, que abrange mais do que os dois diplomas invocados nesta audição, e aquilo que se passa nas estações salva-vidas, que de facto as estações salva-vidas entroncam num patamar de salvamento marítimo e também num patamar das estruturas auxiliares do salvamento marítimo. E um terceiro ponto, que é o modelo de contratação dos nadadores salvadores. Importa dizer aqui algumas coisas, que é a evolução legislativa e quando é que ocorrem os factos e determinadas histórias. Porquê é que existe salvamento marítimo em Portugal? Existe salvamento marítimo em Portugal porque Portugal assinou duas convenções. Uma, a Convenção de Salvamento Marítimo, não é, que julgo eu que é de 74, e outra, a Convenção SAR de Busca e Salvamento, não é, que é de 79. Nós só viemos ter uma lei, de facto, de salvamento marítimo em Portugal em 94, que é a lei de 1594, e que criou o Sistema Nacional de Busca e Salvamento Marítimo, que é dirigido pelo Ministro da Defesa Nacional, não é? E depois o Serviço de Busca e Salvamento e uma estrutura auxiliar ao Serviço de Busca e Salvamento. E nesse serviço, nessa estrutura auxiliar, estão os bombeiros, está a PSP, está o CODU para doentes urgentes, está uma série de gente. E, portanto, essa estrutura auxiliar não pode ser desligada em termos estruturais, não é, uma das outras. Tem que haver aqui alguma forma de entendimento e de cooperação para isto funcionar. Acontece que depois de 94 nós temos, por via estrutural e que o Estado determinou, uma Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo. Então, e a Autoridade Nacional de Controlo de Tráfego Marítimo não tem nada a ver com o salvamento marítimo? E nós temos também como competências dessa autoridade, que tem poder da autoridade marítima, não é, a competência em termos de safety net, para até, tem a ver com aspectos de security, não é, que é uma palavra que eu de facto não gosto de utilizar, porque nós dizemos que os ingleses têm um vocabulário muito rico, não é? E, portanto, separam a segurança entre safety e security. E eu acho que a língua portuguesa tem um léxico mais rico, porque os ingleses vieram copiar aos portugueses, através da sua língua, não é? E retiraram da segurança safa o safety e da segurança segura o security, não é? E, portanto, não precisamos nada de ir buscar aos ingleses aspectos, não é, de natureza, de segurança, para saber o que é que devemos de fazer no mar. Particularmente, esta questão de sair este diploma e esta portaria alargou, Em termos gerais, a questão do salvamento marítimo ao território, ao interior do país, não é? Porque obriga a obrigações dentro do território, às piscinas, não é? E eu, por acaso, fui a um pormenor da portaria e retirei exatamente o mesmo artigo da portaria que tirou o autarca de Algesur. e que diz que as autoridades administrantes do domínio público hídrico, no âmbito da garantia à assistência a banhistas, compete às autarquias, em articulação com as autoridades administrantes do domínio público hídrico, nos espaços destinados a banhistas não concessionados, promover o cumprimento do dispositivo assistência a banhistas para o período da época balnear. Este artigo obriga. Agora, a capacidade de cumprir é uma questão que está aqui posta em causa. Por outro lado, na tal estrutura auxiliar do salvamento marítimo, não é? E que temos que considerar que existe o Instituto de Socorros a Náufragos, que é bem claro, não é? Na lei, que é o organismo da Direção-Geral da Autoridade Marítima com direção técnica no salvamento marítimo, socorro a náufragos e assistência a banhistas. E quanto a aspectos de trabalho? Quanto a aspectos de trabalho? Hoje isto é uma profissão e eu pergunto, o Instituto de Socorros a Náufragos, de facto, através da Escola da Autoridade Marítima, formou determinados nadadores salvadores, pô-los no mercado, mas como é que controla a disponibilidade dos nadadores salvadores perante o mercado? Eu não sei, como utente, é como o Instituto Superior Técnico forma os engenheiros, manda-os para o mercado e como é que sabe onde é que eles andam? Se andam na Arábia ou em Bragança? É um bocado difícil. Ou se querem trabalhar, não é? Podem não querer trabalhar. E, portanto, esta questão, não é? Que é uma questão de formação e é uma questão de emprego, eu não sei, porque ainda nunca ouvi, não sei se tem lugar a minha questão, o Instituto de Emprego e Formação Profissional não tem nada a ver com isto. Quer dizer, com esta gestão, com esta possibilidade de saber onde é que se vai buscar, quem é que tem a disponibilidade para arranjar emprego. Não é? Não me parece que seja uma função das capitanias, não é? Facilitar o que quer que seja neste aspecto. Pese embora haja a maior bondade na ação. Não sei se está correta. Não sei se está correta. Esta questão é uma questão importantíssima. Outra questão é a questão da concessão. Em tempos, hoje não sei se será assim, em tempos havia o concessionário daquilo a que nós chamamos a parte de restauração e havia o concessionário da frente de praia. Portanto, há aqui, eu hoje não sei se isto existe, não é? Eu não sei se hoje a lei prevê, existe, portanto, há aqui dois concessionários. O concessionário da frente de praia, esse é que tem que ter os nadadores salvadores. O outro, quer dizer, exerce a sua atividade, paga a sua licença, não é? Para ocupar o espaço, não é? À autoridade estrante e depois à autoridade que autoriza o exercício da atividade. Mas, quer dizer, quem vai, se existe a outra a frente de praia, não é? É outro concessionário que tem a obrigatoriedade, não é, de pôr lá os nadadores salvadores. Por outro lado, a concessão da frente de praia, a concessão, a autorização, a licença da frente de praia compete à autoridade marítima local. E aqui, no meu entendimento, existe uma lacuna grande do Estado. É quem licencia também vai fiscalizar. E no meu entendimento, não deverá existir, não é? Foi como eu comecei aquilo que devia dizer. Por outro lado, quer dizer, não tenho, no meu entendimento, eu sinto que há aqui um papel da Proteção Civil que é fundamental. Existe uma estrutura toda ligada aos bombeiros, não é? Que estão associados à Proteção Civil, porque não existe dependência hierárquica, não é? Tanto quanto eu saiba. Mas há bombeiros que são sapadores, há corpos de bombeiros, há associações humanitárias e há bombeiros privativos. Eu penso que todos eles, não sei os sapadores qual é o estatuto, mas que são associações de, que não visam lucro, não é? Mas isso também são dos nadadores salvadores. E, portanto, perder uma estrutura em que de facto tem uma ocupação do território que vai do litoral até o interior, parece-me que alguém no Estado deve olhar para esse assunto. A questão das piscinas, evidentemente, que é importante. Eu não sei se ouvi bem, mas parece-me que ontem faleceu uma criança de 3 anos numa piscina não vigiada. Estava lá uma tabela e dizia piscina não vigiada. Acho que os pais eram de nacionalidade britânica e presume-se que estavam alcoolizados. Dizia a notícia, não é? Portanto, esta questão, a questão do concessionário é importante, porque havendo mais do que um concessionário, onde é que compete estar a obrigatoriedade, não é? Já foram faladas aqui situações que eu de facto não me queria alongar, mas já percebi que há concessionários que exercem a atividade e que não são obrigados a ter nadadores salvadores, e há aqui várias situações. E esta situação, se calhar, importaria ser resolvida e aproveitar as estruturas que existem nesse espaço. Eu finalizava dizendo que, enquanto fui diretor-geral da Autoridade Marítima, conheci 3 organizações estrangeiras que gostaria aqui de referir, não com muito profundidade, mas que poderão trazer algum exemplo, até porque há realidade existente e que nós não podemos fugir dela. Em Inglaterra, o Serviço de Salvamento Marítimo é completamente voluntário, e essas associações vão buscar patrocínios, não é, para existirem e para edificarem e guarnecerem as estações salva-vidas por conta delas. É uma cultura. Em França existem estações salva-vidas cujas tripulações são voluntários, muitos constituídos por oficiais da Marinha de Guerra, as tripulações francesa, que estão já reformados, da Marinha Mercante e outro tipo de voluntários, mas com um financiamento do Estado de 60%. E funciona assim. Na Islândia, tanto quanto eu percebi, existe um serviço de busca e salvamento. A Islândia é um território 3 vezes superior a Portugal, e com uma população de 330 mil habitantes, e portanto, e com o mar que ali existe, e quem exerce a busca e o salvamento de facto é pago pelo Estado, tem um ordenado. A estruturação do serviço é através de patrocínios. Portanto, existe aqui uma questão. Por último, e pese embora eu poder ter percebido mal, existe mais uma escola de formação de nadadores salvadores, ou pelo menos 2. Uma na Ilha da Madeira, não é? E outra no ramo naval das Forças Armadas, a Marinha. E eu gostava de saber quem é que pode frequentar esse curso, não é? Na Marinha. Não é? E também, isso é importante, não é? E qual é o preço dessa formação, não é? E esses nadadores salvadores formados nessa escola, que é no Centro de Educação Física da Armada, qual é o montante e o valor que deve ser apresentado?
Obrigado. Nós já temos aqui um conjunto vasto de intervenções para pouco tempo que temos para o resto da nossa audição. E, portanto, eu dava a palavra ao Rodeia Machado para uma segunda intervenção, depois temos mais 5 intervenções, sendo que apelava à contenção e que quem quisesse inscrever durante a intervenção do Rodeia Machado que o fizesse, embora eu acho que quem já se inscreveu já esgotamos o leque das entidades. E depois temos um segundo pedido também dali da Federação dos Nadadores Salvadores, que também presumo que seja curto, e portanto daríamos por concluídas as inscrições no final da inscrição da intervenção do Rodeia Machado.
É naturalmente curto, é só para fazer algumas precisões, porque falou-se aí de algumas situações de meter a foice em seara alheia, dos bombeiros poderem influenciar ou estar diretamente com a questão dos nadadores salvadores. Nós não pretendemos de maneira nenhuma os bombeiros influenciar nem estar na profissão de nadador salvador. Fico muito claro, cada um a sua área de atuação, cada um a sua função, nós não o fazemos, mas há uma questão que é central, a lei própria diz, há nadadores salvadores que são não remunerados e, portanto, essa situação tem que ficar clarificada também na lei. Agora, há uma questão que é central para nós. Nós temos para nós que desde 1951 os bombeiros fazem socorro a náufragos, desde 1951, que a lei lhe configura essa situação clara e objetiva, e, portanto, fora da época balnear, continuamos a fazer socorro a náufragos, independentemente seja dentro da época ou seja fora da época. E queremos continuar a fazer. E queremos continuar a ajudar. Isto chama-se a isto interesse público. Nós, naturalmente, se quiséssemos ser profissionais, éramos bombeiros profissionais, não somos. Somos bombeiros voluntários, são 30 mil homens e mulheres de bombeiros voluntários e são mais os outros que são profissionais contra os quais e que o representamos também. Não é essa a questão. A questão que nós devemos dizer, nem sequer uma questão de imprecisão que aí disseram, e que eu retifico, só para uma melhor compreensão sobre a matéria, nós representamos 180 milhões de euros de trabalho voluntário anual à comunidade. Não somos profissionais nessa função. Mas representamos apenas nos focos florestais 5% da atividade dos bombeiros em Portugal. 5%. O outro é toda a atividade de socorro feita em Portugal, é feita pelos bombeiros. Somos o primeiro agente de proteção civil. E, portanto, orgulhamos-nos disso, dessa capacidade de sabermos de salvar, etc, etc. E queremos continuar a fazê-lo. E, portanto, não é esta dicotomia de se estar a dizer, portanto, os senhores querem ir para Nadador Salvadores e depois, quando chegam aos fogos florestais, saem das praias e vêm para o outro lado. Não é verdade, isto não é verdade. Nós temos capacidade suficiente, know-how suficiente, sabemos, portanto, fazer socorro e queremos continuar a fazer. Portanto, só para dizer e precisar, não queremos influir nem ocupar a área de ninguém, queremos é fazer bem e fazer cada vez melhor. Essa é a única e o nosso objetivo. Ouvir para esta audição é colocar apenas a nossa posição, a posição de que queremos uma Escola Nacional de Bombeiros cada vez mais forte e acreditada para fazer a função que deve fazer e, portanto, essa é a nossa opção, é uma opção que naturalmente está sustentada na legitimidade que temos aqui hoje aqui trouxemos. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Dar a palavra, eu peço desculpa, não sei o seu nome, Força Rabassal. Sim.
Boa tarde, eu sou Carlos Rabassal, vereador da Câmara de Setúbal. Eu peço desculpa já para alguma imprecisão que possa cometer, porque eu não domino esta matéria completamente, nem lá perto, mas queria acompanhar as preocupações do meu colega da Câmara de Aljazur, na medida em que, no domínio marítimo, no litoral, toda a gente manda, menos as câmaras, mas são as câmaras que garantem tudo o que lá se passa. Então, no caso concreto de Setúbal, a jurisdição das praias, no caso concreto, é do Parque Natural e da Autoridade Marítima. Mas quem garante que a praia funcione é a Câmara. É que faz a limpeza, é que garante a higiene, é que garante a defesa do ambiente, é que garante o apoio às pessoas, tudo. Menos contratar os nadadores salvadores, que são os concessionários das praias que resolvem o problema. Mas, de qualquer maneira, nós propusemos há muito tempo, e estamos a aguardar a resposta, ficar com as praias integralmente à nossa responsabilidade. Integralmente. Todas as praias do município de Setúbal. Todas, sem exceção. Porque a clarificação de quem é responsável de quê ajuda a resolver problemas que aqui estamos a discutir. Quem contrata, quem tem que garantir, quem tem que assegurar, etc. Portanto, o que acontece neste momento é que toda a gente manda e alguns fazem. Quem faz? A Câmara. E o concessionário que tem que depois garantir o funcionamento, porque sem o Salvador não há e também a concessão não funciona. E depois resta saber, eu não tenho nada para defender os concessionários, nem nada contra os concessionários, mas resta saber se o serviço público desempenhado é um serviço público cujo objetivo central é dar lucro ao concessionário ou é um serviço público que tem como objetivo central salvar pessoas e garantir uma lógica de segurança pública nas praias. E que devia ser um trabalho, uma ação, uma atividade, sobretudo com vocação pública e com a responsabilidade pública. Pois pode fazer parcerias, acordos, mas responsabilidade pública. Portanto, neste sentido, acompanho as preocupações que colocou. Nós não contratamos rigorosamente ninguém, nunca contratamos nadadores salvadores, mas estamos sempre em cima do acontecimento a ver se a praia funciona. Portanto, gastamos dezenas de milhares de euros por ano com as praias e não temos responsabilidade nenhuma com as praias. Portanto, essa é que é a questão que eu acho que é absolutamente essencial. E se formos analisar o papel das autarquias todas, e nós não contratamos nadadores salvadores, porque há quem contrata nadadores salvadores ou quem com participe. Quer dizer, as câmaras garantem o funcionamento das praias no país inteiro. E essa questão tem que ser resolvida, tem que ser encarada de frente no que respeita à responsabilidade pelas praias. Pronto, isto era a primeira questão que queria colocar. A segunda questão tem que ver com a regulação da atividade. Eu creio que nós precisamos de regular uma atividade e a atividade parece-me que está mal regulada e regulada a vulso, e nessa atividade apareceu um dado novo e que dá uma certa dor de parto, que é uma nova profissão que tem que se compaginar o nascimento dessa nova profissão e as suas regras, os direitos, as garantias dos trabalhadores dessa profissão com outros parceiros que também fazem essa atividade, historicamente, e que são parceiros complementares ou outra designação que se queira designar. Portanto, é preciso fazer uma regulação de uma atividade que tem várias expressões práticas de ser desenvolvida. E essa questão não pode ser tratada parcialmente, tem que ser tratada globalmente. Portanto, era outra questão que me parecia. Há aqui uma certa dor de parto que tem que ser bem resolvida, do meu ponto de vista, a favor do interesse público e da defesa dos profissionais. E o interesse público é resolvido com profissionais e sem profissionais. É aquilo que eu posso estar a dizer uma questão que não esteja muito bem, mas é aquilo que me parece. Eu fiquei muito preocupado com a informação que eu desconhecia, que a portaria 168-216 já retira dos impedimentos turísticos nadadores salvadores. Isto é um crime. Isto é um crime. É crime público. Não é uma brincadeira qualquer. Portanto, os nadadores salvadores são obrigatórios nas piscinas públicas, todas, sem exceção. Na administração pública local, há uma carreira nadador salvador, que é uma especificação concreta ou da carreira assistente operacional ou da carreira assistente técnico, conforme as opções que os municípios tomaram. Mas há uma carreira nadador salvador. Essa carreira tem um trabalhador municipal, do quadro da Câmara, que tem que ter a formação do Instituto de Escola de Sanáfrica. Mas é um trabalhador municipal como qualquer outro trabalhador. Eu trabalhei na área do desporto do município, tínhamos duas piscinas, nós tínhamos uma equipa de nadadores salvadores, trabalhadores da Câmara, que garantiam toda a proteção nas piscinas. Não eram cá os monitores, nem os professores de natação. Isto é uma loucura total, não é? Mas, no caso, eu acho muito estranho isto, que no caso dos equipamentos públicos, é crime público e responsabiliza e dá admissão do Presidente da Câmara uma morte na piscina se não houver nadador salvador. Então, e num sítio com milhares de pessoas a circular, turístico, não obrigatório, quem paga? As pessoas são informadas que existem, são informadas que têm um seguro de vida qualquer, ou têm que fazer, há um seguro global, o que é que se passa? Morre alguém que... Portanto, eu acho que essa portaria é para cair, né? Eu acho que é um crime e que as pessoas deviam recusar-se, né, a aceitar ir para uma piscina de um privado, 50, 20, 30 metros, redonda, quadrada, etc., sem nadador salvador. Eu acho que isso era básico. E eu acho mesmo que isso é feito a uma iniciativa urgente junto do Governo para corrigir esta portaria. Portanto, é o meu entendimento sobre isto, com a experiência que tenho, sou da área do desporto, a experiência que tenho desse trabalho concreto com... que é um, lá ver, a atividade nas piscinas até são as mais perigosas ao cimo da terra, né? As pessoas batem com a cabeça na beira da piscina, afundam, são espezinhados, há um mergulho em cima do outro. Portanto, é uma atividade perigosíssima e que tem que ter uma atenção permanente. Portanto, quem faz a atenção? Pronto, uma outra questão que gostaria de colocar tem que ver com o domínio marítimo e fluvial navegável e o domínio fluvial e albufeiras não navegáveis. O que aqui foi dito também é muito preocupante, porque as autarquias, de repente, ficam com mais uma coisa. Né? Agora tem que tratar daquilo, hein? Vejam lá, arranjem gente, tratem do assunto, vejam com os bombeiros, com quem quiserem, dizem, rasquem-se e tratem de garantir a segurança nas albufeiras e... Pá, mas isto é assim. Isto é assim, está. Há uma portaria que diz, olha, pim, eu tenho... Isto, para mim, é uma nova competência da autarquia. E uma nova competência da autarquia tem que ser uma lei da Assembleia da República ou um decreto com autorização legislativa da Assembleia da República. Para mim, é uma nova competência. Porquê? Porque não está no âmbito estrito da proteção civil. Isto não é necessariamente proteção civil, é uma atividade associada à proteção civil, pode ser assim encarada, se quiser, mas não é uma atividade definida na proteção civil. Portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio disto. Portanto, eu creio que era muito importante também avaliar como é que esta coisa se vai resolver. Uma outra questão é a questão da formação. Pelo amor de Deus, a formação tem que ter uma carga pública esmagadora, com todo o respeito pelas entidades formadoras privadas. E estava aqui o meu amigo a mostrar-me o que é que aconteceu à formação. Quando desapareceu a atividade da escola pública, e a catástrofe é total. Não é? Portanto, como é que é possível? Não só pelos custos, não é? Mas pela garantia absoluta de que há gente capacitada para o fazer. Quem garante? Portanto, não é possível. Os privados formam com os preços que entenderem. E parece que os que baixam os preços levam, não é? Portanto, eu creio que há aqui um problema da garantia que há formação pública para as necessidades de proteção e socorro das pessoas, seja para os profissionais, seja para os outros parceiros não profissionais que intervêm aqui. Eu tenho alguma preocupação com parceiros que possam, eu estou a pensar exatamente nos bombeiros, possam eventualmente reforçar as suas equipas nesta altura, porque os bombeiros nesta altura têm os focos florestais. E como foi dito, e muito bem, 105% da sua atividade neste período é a máxima atividade, é a atividade mais intensa. E a possibilidade de se reforçar equipas que depois sazonalmente desaparecem, depois tem que ver como é que isso funciona, mas isso é um problema que os bombeiros resolverão, estão habituados a resolver isso muito bem, e não há grande problema, não é? Depois, uma outra questão que queria colocar, vou já concluir, não vou demorar muito mais tempo, né? Está aqui, saltou-me aqui uma folha. Portanto, era a necessidade de clarificar, porque eu estou muito preocupado com isto, eu estou ligado à Proteção Civil na Câmara onde estou e há muitos anos noutras matérias. Eu tenho para mim, posso estar errado, posso estar a ver mal e ter um disparate, mas tenho para mim que esta atividade de apoio a banhistas, que envolve salvamento, não é uma atividade de proteção civil estrito senso. Pode ser quando muito lato senso. Não é? E que sobrecarregar, como core business, como a linha central da ação do sistema de proteção civil, com as praias, eu acho que é mau para o sistema de proteção civil. Quer dizer, considerar que isso é um aspecto central da sua atividade. Portanto, eu acho que a proteção civil tem linhas muito poderosas da sua atividade que não são fáceis de resolver, que custam muito dinheiro e muitos recursos humanos, e se encaixarmos isto mais no sistema de proteção e socorro, a coisa pode complicar-se. É a minha opinião. Portanto, eu creio que devia ser uma atividade que tem contactos com, mas não é exatamente de. Ou então, será lato senso. Portanto, era a questão que queria colocar.
Muito obrigado. Este senhor aqui, desculpa, não sei o seu nome.
Mário Costa, portanto, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Algesur e também comandante do Corpo Bombeiros. Eu queria, não vou falar a nome dos bombeiros, porque está ali o senhor vice-presidente da Liga, mas posso falar a nome do meu Corpo Bombeiros. Eu não queria aqui que ficasse a ideia que há aqui algum tipo de concorrência entre os nadadores salvadores e os bombeiros. Nós somos atividades complementares e não concorrentes, portanto que não fique nenhuma dúvida sobre isso. Em Algesur, há cerca de 25 anos, que a Associação dos Bombeiros fez um protocolo com a Câmara para garantir a segurança nas praias do município, porque naquela altura, e aquilo que nós não queremos é chegar a uma praia e ir recolher alguém já sem vida, e era isso que acontecia com alguma frequência, e nós tomamos a iniciativa em conjunto com o município de criar uma infraestrutura de forma a dar resposta àquilo que não existia. Não são os bombeiros que vão para a praia, a Associação contrata nadadores salvadores credenciados pelo Instituto de Socorros Anáfragos e colocava-os na altura, ainda atualmente, em algumas praias que não têm vigilância. E, portanto, a atividade é exercida por nadadores salvadores credenciados. A Associação aqui o que fazia era apenas o acompanhamento, algum apoio no know-how que ainda faz hoje em dia, e por isso eu digo que são atividades complementares. Nós, por exemplo, fizemos os sacos, fizemos a manutenção dos sacos de primeiros socorros, que é uma ação que nós temos conhecimento no âmbito da emergência para o hospitalar, e isso alivia, de certa forma, quer os concessionários das praias, quer os nadadores salvadores, que não se preocupam. Quando faltar alguma coisa, ligam para o quartel dos bombeiros e alguém há de ir lá levar uns sprays ou uns adesivos para isso. Portanto, que não fique da parte dos bombeiros, penso eu, está-lhe o Sr. Vice-Presidente, nenhuma dúvida sobre isso. Não são atividades concorrentes, são atividades complementares.
Muito bem. Dou então a palavra agora ao representante da Federação de Nadadores Salvadores para uma segunda intervenção, necessariamente curta.
Não sei se já tinha terminado.
Não?
Já? Ah, peço desculpa. Só tinha aqui... Percebi que tinha terminado, peço desculpa.
Só tinha aqui uma questão a pôr, que era, na anterior legislação dizia que, portanto, nas praias não vigiadas, a responsabilidade pelos socorros a banhistas era efetuada pelo Instituto de Socorros Anáfragos. E agora passou a ser uma responsabilidade dos municípios da área, em articulação com a autoridade marítima competente. Mas eu gostava que isto fosse clarificado, o que é que isto significa? Porque na regulamentação que existe, diz realmente que compete aos municípios adquirir o material e o equipamento. E o resto, a contratação dos nadadores salvadores, compete a quem? É preciso clarificar isto, porque senão ficamos aqui numa situação em que não se faz nada e as praias continuam sem assistência.
Muito obrigado. Agora sim.
Eu há bocado entrevisti de uma forma muito efusiva, eu peço desculpa, mas tenho que defender a minha dama, não é? Como é óbvio. Eu só queríamos só aqui acrescentar o seguinte, que nós estamos disponíveis para discutir qualquer novo modelo de contratação do nadador salvador. Encontramos disponíveis para isso. É óbvio que não estamos disponíveis para, desde que isso não signifique, não é, estarmos aqui a retirar o nadador salvador aqui e competências e substituí-lo por outros profissionais, não é, como é óbvio, bombeiros, vigilantes, o que seja, porque isto na lei agora já vem com cada coisa. De facto, a especialização do nadador salvador é algo que é inquestionável e irrepetível, e quando nós falamos em 150 horas, estamos a falar muitas vezes mais horas do que até quase as da formação inicial de um bombeiro, não é? Portanto, estamos aqui a falar de algo muito, muito pesado. Agora, nós convidamos qualquer pessoa a tirar o curso de nadador salvador, como é óbvio, seja ele bombeiro, seja ele secretário de Estado, seja ele o que seja, deputado, todos são convidados a tirar o curso de nadador salvador, como é óbvio. Agora, como é óbvio, para cumprir a lei, como ela está feita a seguir. Há outras propostas, só aqui deixando um pequeno lamiré, por exemplo, a possibilidade que neste momento a lei dá de se encurtar a época balnear, que é algo que para nós é uma coisa do outro mundo, e que depois, obviamente, temos por trás pressões monetárias para que a época balnear, quando o princípio em 2004 não era esse, quando se fez a lei em 2004 era que a época balnear pudesse ser até alargada para cobrir mais, mas não, utilizou-se essa premissa, foi para... como é óbvio, encurtar. E depois temos pessoas a morrerem afogadas no dia 1 de setembro, com bom tempo, num local onde no dia anterior havia vigilância. Outra coisa é conseguirmos, por exemplo, legislar no sentido de que as piscinas privadas, cada vez temos mais, ainda há pouco referiu casos, a mortalidade infantil em piscinas privadas é imensa. Temos que fazer qualquer coisa aqui neste campo. E mais do que isso, queremos que as pessoas saibam prevenir, e para isso temos que fazer legislação que coloque nos conteúdos programáticos das escolas a segurança aquática. Portanto, não podemos querer que as pessoas aprendam o que é uma corrente de retorno assim do nada. Portanto, temos que as ensinar nas escolas, como é óbvio. Muito bem disse ali o representante dos bombeiros, portanto, não há aqui qualquer tipo de concorrência com os bombeiros, não senhor, não queremos aqui nada disso. Como é óbvio, concordamos perfeitamente que os bombeiros façam socorro a náufragos, que é isso que está no seu estatuto e nas suas competências, isso está alineado. Nós fazemos assistência a banhistas, são duas coisas diferentes. Socorro a náufragos é uma coisa, assistência a banhistas é outra, portanto, é simples e é fácil daqui nos articularmos, basta clarificarmos isto. Por outro lado, queria só terminar com isto. Falámos agora na questão das piscinas dos empreendimentos turísticos, mas porquê é que acham que os ingleses, os franceses, os espanhóis obrigam a que toda esta gente tenha nadador salvador? É porque gostam de gastar dinheiro? Por amor de Deus, quer dizer, a razão é óbvia, não é? Portanto, portaria 168/2016, se faz favor, façam alguma coisa por isso.
Senhora, temos então agora aqui a intervenção deste senhor de camisa preta e depois termina com uma intervenção da Liga dos Bombeiros e é a última intervenção que tenho registada, acho que é isto. Aí tinha pedido a palavra. Então, muito bem. Começa e depois dou-lhe a palavra.
Posso falar? Boa tarde a todos. Agradecer o convite. Muita coisa foi dita, não vou repetir nada disso, vou só dar um pequeno exemplo do que é que pode ser a colaboração com o poder local. Nós representamos uma associação de que é Frente Urbana da Costa da Caparica, portanto as praias da Frente Urbana, da cidade, e todos os anos nos debatemos com graves problemas, o que estamos a discutir, ao fim e ao cabo, e este ano decidimos fazer um protocolo em colaboração com a Câmara Municipal da Almada e com os Bombeiros de Cacilhas, assistência à Frente Urbana da Costa da Caparica. Dizer e remato já, está a correr muito bem, estamos muito contentes e não temos tido nenhum problema. É um exemplo que pode vir a ser seguido, apesar de opiniões contrárias, que respeitamos naturalmente. Muito obrigado.
E é um belo contributo, acho que é uma ajuda para refletir. Eu dava-lhe a palavra agora assim, peço desculpa, não sei o seu nome.
Óscar Timóteo, venho representar aqui em conjunto com o meu camarada aqui do lado direito, a Associação Humanitária de Segurança e Salvamento Aquático. Somos muito recentes, mas tentamos fazer a diferença em algumas situações. Associado aos problemas que temos aqui falado, raramente apresentam soluções. E há uma solução que está aqui escondida desde 2012, que é do Ministério da Educação, junto com a ANCAP, a Agência Nacional para a Qualificação de Ensino Profissional. Na área de 861, que é a proteção de pessoas e bens, áreas financiadas para alunos menores de 18 anos que tenham qualificação de 9º ano podem fazer uma qualificação, nível 4, com capacidade de fazer o 12º ano com via profissional, que é o técnico de segurança e salvamento em meio aquático. Esta certificação nível 4, apesar de não ser reconhecida pelo Instituto de Socorros Anáufragos, houve 4 escolas que lecionaram estes cursos desde 2012 e em parceria com o ISN certificaram os alunos. Após a saída da 68, da Lei 68, eu acho que isto era excelente para a nossa comunidade estudantil. Isto é, todos os alunos que queiram fazer ou ter um emprego garantido nesta área, seja para piscinas, seja para a área, para a parte da orla costeira, seja o que for, deveriam apostar cada vez mais no Ministério da Educação. E eu soube que houve 2 escolas que este ano pediram ao Ministério da Educação e à ANCAP financiamento para avançar com este curso e não houve capacidade de resposta porque a Lei 68 é pouco clara em relação à parte do técnico de segurança e salvamento aquático. Com isto, apresento aqui a segunda parte, que é uma verdade inconveniente. O aumento das horas de 135 para 150 horas, os nadadores salvadores supostamente deveriam ter mais qualificação, mais formação. A verdade é que nós, para colmatar o lugar de 32 nadadores salvadores diários, necessitamos de um efetivo de 112 nadadores salvadores. 32 diários, 112. Porquê? Mais de metade estuda, mais de metade está em fase de exames e a verdade inconveniente é que tiraram o curso, às custas muitos deles dos pais, e chegam ao Areal e não têm qualquer tipo de conhecimentos em primeiros socorros. Uma vez que cerca de 70% ou 80% das atividades que se passam na praia, no areal, são de emergência pré-hospitalar, estes mesmos nadadores salvadores nem têm conhecimento sequer como se faz um curativo. Pior ainda, suporte básico de vida pediátrico está no manual, a formação deveria ser dada e os nadadores salvadores não a sabem. Será que esta verdade inconveniente deveria sair cá para fora? Estamos a falar de salvar mais vidas. E por último, pergunto ao ISN se tem a questão respondida, que é a reincidência dos nadadores salvadores. Aqueles nadadores salvadores que tiram o curso fazem uma época balnear, se na próxima época balnear vão trabalhar. A nossa experiência é que praticamente nenhum, ou quase nenhum, faz novamente o trabalho como nadador salvador. Só aqueles que realmente gostam e que têm amor à camisola. E tenho dito. Obrigado.
Obrigado pela ajuda. A última intervenção da audição e depois o encerramento é feito pelo meu camarada António Filipe e, portanto, da Liga, o representante da Liga dos Bombeiros.
Vou tentar ser breve nas questões que queria colocar, mas queria primeiro redefinir e voltar a dizer que os bombeiros portugueses, as instituições humanitárias, os corpos bombeiros, não têm qualquer objetivo de concorrência com ninguém. Têm é clarificar a relação. E sobre isto, que fique bem claro para todos nós, olhos nos olhos, que só queremos ser nadadores salvadores se tivermos o curso reconhecido pelo Instituto de Socorros Anáufragos, da mesma forma que só temos de emergência pré-hospitalar, reconhecida pelo INEM, da mesma coisa que temos segurança contra incêndios, reconhecida por alguém. E o plano de formação dos bombeiros enquanto bombeiro, que pode ter os três cursos, mas pode um bombeiro só ter um, porque os bombeiros hoje têm quatro quadros e dentro do quadro têm três carreiras e inúmeras especialidades. Por exemplo, nós podemos ter hoje um especialista médico, um especialista enfermeiro, que só queira ser aquilo e não é mais nada. Podemos ter um sociólogo, um psicólogo, que só faz aquela função e não faz mais nenhuma. Entendido? Portanto, a questão não está aqui. A questão que me parece importante aqui relançar, e creio que ainda ninguém falou nela, é exatamente este aspecto de... Há aqui uma confusão na lei do conceito de atividade e de profissão. E alguém tocou aqui no assunto, que vale a pena refletir, é que enquanto eu tiver atividade, profissão, por mais que queiram, não conseguem a isenção que os bombeiros conseguiram da sua atividade voluntária, que vai para os fogos de estado e tem isenção de determinadas regalias. Como profissão não tem. Ponto final, parágrafo. É evidente. E este aspecto, eu chamava a atenção do seguinte. Nós creio que todos falámos aqui muito na portaria, mas parece-me que a mim o que está mal é a portaria, que contraria uma lei. Eu vou dizer. Na lei, no artigo 2º, diz-me isto. É considerada a atividade de nadador salvador profissional a que consiste no exercício de uma função de vigilância, salvamento do meio aquático, socorros anáufragos e assistência a banhistas, ainda que a título não remunerado. Vamos lá ver isto. É uma lei. Está aqui. Depois, diz o artigo 5º da mesma lei, no ponto 2. É permitido o exercício de atividade de nadador salvador a título voluntário, desde que se encontre inserido na estrutura auxiliar do sistema de busca e salvamento. Os bombeiros da área marítima, maior parte deles têm um acordo com o Instituto de Socorros Anáufragos e até têm instrumentos fornecidos pelos Socorros Anáufragos. Agora, nós não queremos que um bombeiro que por acaso só tem o curso de combate a incêndios vá para Socorros Anáufragos ou para Danos dos Salvadores. E ele, para ser nadal do Salvador, tem que ter a carteira habilitante para ser aquela função. Posto isto, o que os bombeiros querem é exatamente isto, é que muitas associações têm este contrato, acordo com a Autoridade Marítima, e várias associações têm os bombeiros com 5, 10, 15, 20, podemos chegar a um corpo de bombeiros onde tem a carteira de nadador salvador igual a de qualquer um dos que está aí, retirada e reconhecida pelos Estudos de Corpos Anáforos. Então, porquê é que a Associação Humanitária, e a questão é esta, porquê é que a Associação Humanitária, enquanto tal, tendo voluntários a trabalho não remunerado, não pode ser ela também uma das entidades legalmente reconhecida para o exercício da atividade? Que é questão diversa. Que é questão diversa. É esta questão, e eu parece-me que é importante que os legisladores, principalmente os deputados, vejam este que parece uma contradição entre as diversas leis. É que eu, às vezes, numa portaria, fui além da chinela. Eu, na portaria, creio eu, a minha perspectiva, fui além da chinela. Esta e as outras portarias que aqui referiram. Era este aspecto.
Bem, nós vamos aproximar-nos do fim, depois o deputado Jorge Machado fará os agradecimentos finais, mas eu queria também, em nome do grupo parlamentar, referir que a nossa que esta audição correspondeu exatamente àquilo que nós queríamos, levantar problemas e questioná-los, ajudar-nos a perceber melhor toda esta realidade, que é de facto uma realidade muito complexa, e fizemos esta iniciativa por considerar que este problema da segurança do salvamento, enfim, da segurança na nossa costa, designadamente balnear, é um problema do Estado, é um problema da comunidade, é um problema público, é um problema de segurança pública, não é? E, portanto, entendemos que o Estado deve ter aqui uma responsabilidade que não pode alienar, e daí a nossa preocupação. E, naturalmente, que sendo uma atividade que tem, como outras, características de sazonalidade, obviamente que durante o verão há muito mais pessoas nas praias, mas não é, do nosso ponto de vista, não se pode limitar à ideia de que isto é um problema no verão e que no inverno não existe. Não, isto é um problema como, por exemplo, a segurança rodoviária,
Naturalmente que a afluência nas estradas tem ciclos, mas existe sempre. E, portanto, do nosso ponto de vista, obviamente que há muito mais pessoas nas praias no verão, mas nós temos uma zona costeira que existe 365 ou 366 dias por ano, 24 horas por dia, e a responsabilidade do Estado relativamente à prevenção de acidentes e ao socorro de pessoas quando isso é necessário não pode ser nunca esquecida, tem de ser sempre assumida e deve ser encontradas na lei, na regulamentação da lei e nos mecanismos institucionalmente assegurados. É uma responsabilidade que tem sempre que ser assumida. E daí, portanto, a nossa preocupação e a nossa iniciativa de fazer esta audição quando tivemos notícias vindas de várias fontes de que havia, de facto, problemas com a garantia da segurança nas praias neste ano. Naturalmente que audição vieram aqui preocupações que justificarão da nossa parte uma iniciativa imediata, designadamente preocupações que foram concretas, que foram aqui apontadas relativamente a graves erros cometidos nesta mais recente regulamentação da referida portaria 168/2016. É um problema que naturalmente iremos examinar na próxima oportunidade que tivermos e, portanto, exige uma intervenção imediata, tratando-se de um diploma regulamentar, não é um ato legislativo sobre o qual a Assembleia intervenha diretamente com uma iniciativa, mas obviamente que a nossa competência de fiscalização, obviamente que não deixaremos de atuar relativamente a esta matéria e procurar intervir para que estas más soluções sejam corrigidas e, portanto, tomamos boa nota de questões concretas que aqui foram suscitadas e obviamente que com a ajuda desta audição e com os passos que se seguirão, porque nós não fazemos esta audição para ficarmos com o problema resolvido e sairmos daqui e dizer já fizemos a audição e, portanto, agora vamos deixar de nos preocupar com isso. A ideia é exatamente o contrário, é fazermos esta audição para que daqui possamos ver mais longe e poder trabalhar, aprofundar esta questão e poder vir a trabalhar no sentido de poder apresentar mesmo soluções legislativas que procurem resolver este problema e, portanto, há aqui questões que devem ser resolvidas e que carecem, do nosso ponto de vista, de facto, de trabalho em sede legislativa. Quanto à forma como esta atividade deve ser organizada, como é que deve ser organizado este problema da garantia da segurança, da prevenção e da segurança dos cidadãos na nossa zona costeira e designadamente na nossa zona, quer nas nossas praias marítimas, quer também fluviais, quer nas piscinas, e com os problemas específicos que aqui foram colocados. Quem é que tem de assegurar esta atividade? O que é que o Estado deve assegurar diretamente e que colaboração é que o Estado deve solicitar outras entidades? Nós não entendemos que o Estado deva, pura e simplesmente, alienar a sua responsabilidade em entidades privadas, designadamente nos concessionários. Isto era a mesma coisa que dizer que o policiamento das autoestradas, que a segurança das autoestradas deve ser garantida pelos concessionários das áreas de serviço. Quer dizer, portanto, não pode ser assim. Obviamente, quem beneficia economicamente com as atividades ligadas à nossa zona costeira, obviamente que há uma contribuição que tem que dar, há uma colaboração que deve ser chamada a dar. Já se falou aqui dos concessionários, falou-se aqui designadamente dos hotéis, de outras atividades económicas que possam existir à volta das praias, não exclusivamente dos concessionários. Obviamente cada um deve ser chamado pelo Estado a dar a sua colaboração, mas o Estado não deve dizer isto é um problema deles e, portanto, os concessionários que contratem, se não contratem até ao dia 31 de agosto e depois no dia 1 de setembro os banhistas que tenham cuidado. E, portanto, não pode ser assim e, portanto, entendemos que o Estado tem que ter aqui, de facto, tem que assumir o seu papel, no fundo tem que assumir o seu papel, é para isso que ele existe, não é? Depois, há também aspectos de formação que não podem deixar de ser equacionados. É uma responsabilidade que o Estado tem que ter aqui, independentemente de quem seja a atividade formadora, embora nós achamos que o Estado deve ter aqui uma responsabilidade primacial, deve chamar a si, como aliás na educação em geral, deve chamar a si uma responsabilidade essencial e deve acautelar muito bem a capacidade formativa de quem fora do Estado tenha capacidade para formar. Isso deve ser certificado, deve ser fiscalizado e deve haver a garantia de que quem está habilitado para uma determinada atividade tenha, de facto, a habilitação necessária para o fazer, em condições de segurança e que dê garantias, de facto, aos cidadãos de que aquela pessoa desenvolve esta atividade e tem a formação necessária, para isso. E, portanto, esse é um outro aspecto que, obviamente, também tem de ser regulado, assim como os aspectos relacionados com a contratação dos nadadores salvadores. Obviamente que o facto de ser uma atividade marcada pela sazonalidade, isso confere determinadas características, mas não é a única. A hotelaria também é marcada pela sazonalidade. A restauração também é marcada pela sazonalidade em determinadas zonas. Mas isso não significa que se diga, bom, como isto é sazonal, enfim, é uma atividade desregulada, não é? Que os jovens nas férias desenrascam. Portanto, não pode ser assim do nosso ponto de vista. E, portanto, eu não iria alongar-me, queria só dizer que, de facto, esta audição foi um ponto de partida importante para um trabalho que nós entendemos que temos de também assumir a nossa responsabilidade. E o grupo parlamentar, ao fazer esta iniciativa, é nesse sentido, ou seja, não devemos virar as costas a esta atividade, devemos considerar que isto que é uma área de intervenção que não pode ser esquecida e obviamente que contaremos com todos futuramente com o objetivo de podermos trabalhar para que a legislação relativa a esta matéria e a organização do Estado relativamente a esta matéria seja melhorada e, portanto, o espírito com que colaboraram nesta audição estamos certos que perdurará e que os desenvolvimentos futuros que esta área venha a ter poderá contar com a vossa colaboração. Do nosso ponto de vista, e queria dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PCP está sempre aberto a receber-vos, a recolher as vossas contribuições, é fácil o contacto connosco e fica com a garantia de que as preocupações de nos manifestarem não serão esquecidas e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar o tratamento adequado. Naturalmente que não estamos aqui a deitar foguetes e semear ilusões, e vamos sair daqui e das próximas semanas vamos já resolver estes problemas todos. Obviamente não só porque isso não está na nossa mão exclusivamente, mas também porque sabemos que estas questões não se resolvem assim, de um dia para o outro. Há aqui uma reflexão que é preciso fazer e há um trabalho que vai ter que ser feito, mas o nosso à disposição é de facto fazê-lo, é de facto fazer esse caminho em colaboração, no fundo, com todos aqueles que estão interessados, no fundo, em que morra menos gente, que haja menos acidentes, que se evite o mais possível os acidentes e que, caso eles tenham que ocorrer, que haja de facto condições para que as pessoas possam efetivamente ser socorridas. E, portanto, eu agora deixaria ao Jorge Machado os agradecimentos finais.
Exatamente, só me restam os agradecimentos finais e dizer-vos que há matérias que são de curto fogo, de intervenção imediata e que vão ter a nossa resposta. Há matéria de médio fogo, que vão ser refletidas e intervenção, e há outras que exigem reflexão mais aprofundada no que diz respeito à estrutura. Não é? E isso exige, naturalmente, alguma ponderação. Sabemos que não é para esta época balnear que vamos resolver os problemas, não é? Sabemos que exigem reflexão mais aprofundada, mas eu queria, acima de tudo, terminar valorizando o contributo. Tivemos em cima da mesa diferentes interesses e, às vezes, de alguma forma antagónicos. Acho que foi muito interessante conciliarmos os interesses todos e darmos passos de aproximação e dizer-vos que, da nossa parte, além de valorizar muito os contributos que vocês deram, é para nós fundamental. Sem o conhecimento concreto dos problemas, sem quem está no terreno transmitir ao grupo parlamentar quais são os problemas que se vivem, é óbvio que nós não conseguimos intervir, não conseguimos mudar nada. Portanto, na nossa parte, o compromisso de recolher todos estes contributos, dar-lhes a devida sequência, não é? Isso será tido em conta por parte do Grupo Parlamentar e agradecer muito a vossa disponibilidade neste final de tarde. A quem vem de longe, ainda mais um agradecimento, tem muitos quilómetros para chegar a casa. Epá, e, portanto, agradecer-vos a disponibilidade e dizer, como o António Filipe referiu, o Grupo Parlamentar tem sempre a porta aberta relativamente a questões que queiram colocar. Esses contributos são importantíssimos para o nosso trabalho. Muito obrigado, sinceramente, muito obrigado. Obrigado.